Podcast mais fracassadamente futurista da podosfera.
Aê!
Aê! Ah, garoto! Aê! É só a gente que comemora o fracasso mesmo, hein?
Todo dia eu não fracasso.
Agora fiquei triste.
Todo dia é um sessão diferente.
No mundo de hoje, o fracasso se tornou uma rotina, né, cara?
Né?
Fracasso
estranho quando não fracassa.
Se você não tá fracassando, você tá vivendo errado.
Porra, é 11 horas da noite, eu não fracassei ainda, caralho.
Arroba coach reverso aí, só seguir no Instagram.
Muito boa essa página.
E eu sou o Floyd, o esquecido. Habilidade especial, perder a memória, mas ainda lembrar como se pilota uma moto voadora. Que a gente só esquece o que não importa, né?
Olha aí.
Tipo, o próprio nome, né?
Olha aí. É tipo andar de bicicleta, né?
O que importa é que a carteira tá na validade.
tem um pendrive com o software de dirigir no cérebro, assim, direto.
É. E eu sou o Camargo, o hacker de memória. Habilidade especial, lembre de mim. Hoje tenho que partir. Lembre de mim.
Cara, isso eu acho que é isso.
Ah, caramba.
Isso não.
Isso, ainda bem que isso tem nada a ver com Cyberpunk.
Eu não podia perder essa piada.
Porra,
gente.
Cara, não.
Camargo destruiu um filme pra gente.
Caralho, toda vez que eu ver esse filme agora, eu vou lembrar desse jogo. Enfim.
O Dan tá quase chorando aí também, que nem eu, cara. Porra, cara, não. E eu nem vi esse filme. Isso que é pior ainda.
Eu sou Danis Augusto, caçador de recompensas. Habilidade especial, resolver o que a polícia não consegue resolver. Vote em mim. Sacanagem.
Vota não. Também, Danis. Todo mundo virando vereador.
Imagina outra forma, nós vamos lançar a candidatura de Danis Augusto ao prefeito do mundo.
Aí cai uma bandeira aqui.
Cadê o jingle do Danis?
Você conhece, você confia. 99999. Pode votar.
Vai chegar aquele carrinho do Bacurau, tá ligado?
E aí já vem os a galera religiosa fala 9999, é tipo 666 de cabeça pra baixo.
Ah, 666, você esqueceu o 266. Ah.
Sim.
É a bancada satanista, rapaz.
Mas aí, se você tipo diminuir de, sei lá, de 1, forma 17, que é outro número que não é bom, então...
É outro satanista.
Caralho, vocês só na numerologia aí, foi só uma piada, gente, calma.
Era só uma piada, né, Dança?
Era pra ser, né? Aqui é o Rafa, o elfo futurista, habilidade especial... Invocar espíritos para lidar com robôs.
Bem,
justo,
né?
Justo.
Sugêneres, mas tudo bem.
Aqui é o Marcelo Vulgo Branco, uma inteligência artificial, e a minha habilidade é procurar alguma parceira para me reproduzir, já que eu sou um ser vivo, me reconheço como ser vivo.
Nossa, isso é sua vida, né, Branco?
Isso foi tão profundo agora.
Não, não é, cara. Isso é Ghost in the Shell, cara.
Não, isso é sua vida, cara. Vem enganar a gente não, pô.
Se é tão inteligência que se reproduza sozinho.
Não é ativo. Cara, ninguém mais transa depois dos 30, cara.
Ainda mais depois que casa. Depois dos 30 e casou, fodeu.
A maldição do Floyd de novo.
É a vida. Não sou eu, não é o Floyd que tá falando isso, é a vida, velho.
Cuidado, Dança, é o próximo.
Não tem ninguém aqui, tem ninguém aqui.
Nunca mais vai poder bocejar, né?
Mas não transa também porque dá muito trabalho, cara. Você é louco.
Tá quente pra caralho, futebol, cara. Né? Tá muito quente.
O Corinthians tá jogando, velho. Ô, pera aí. E hoje nós vamos andar por mundos distópicos e tecnológicos. Vamos andar por prédios gigantescos ou vamos pelos esgotos mesmo. O que é... Enfim, né? E nós vamos causar terror atrás de recompensas, e às vezes com e às vezes sem nanorobôs. Porque hoje nós vamos falar de jogos cyberpunks! É isso aí, galera. A gente tá seguindo a hype do jogo que não saiu ainda, é fato.
Jogo que eu não vou poder jogar.
Só vai sair no ano que tá no título.
Eu não vou jogar Cyberpunk, eu me nego, porque eu também vou vomitar. Vamos aqui trazer aquele grandíssimo cast de indicações de jogos do estilo, cara. Jogos antigos, alguns mais novos, que abordam a temática do Cyberpunk. E até estamos aqui com o nosso querido amigo Branco, escritor de livros da temática, né? gente começar a falar sobre os jogos, Melucidem, o que é Cyberpunk, além do jogo, né?
Cara, basicamente, Cyberpunk é uma divisão da ficção científica tradicional, onde ela é mais pé no chão. Ela vai tratar sempre uma sociedade distópica, alta tecnologia e baixo padrão de vida, sabe? Os ricos são muito ricos e os pobres são muito pobres. Não muito diferente do que tá hoje, né?
É, então, beleza, vivemos no mundo cyberpunk, né?
A gente tá quase lá, Fole. Falta só um Jeff Bezos, um Elon Musk fazer alguma coisa a gente chega lá.
Elon Musk tá quase aí, esses implantes de cabeça aí, mano.
Tu,
tá,
viu,
tá no caminho.
Tu viu o Jeff Bezos controlando como se fosse o Dr. Octopus, uns braços mecânicos assim e
olha
tal.
Olha aí, menino.
Tá quase lá, estamos quase lá.
O mundo cyberpunk é o Homem-Aranha.
Não, mas é bem isso mesmo que o Branco falou. É high-tech, low-life, né? Essa é a definição que eu tenho de cyberpunk. É tipo, tecnologia avacalhada, aquela coisa de cyberespaço, de você não consegue nem diferenciar do que é do mundo real, do que é mundo virtual, e implantes adoidados, assim, nos personagens. Em quem pode pagar, obviamente.
Elucidando um pouco, assim, de uma forma visual, Danza, é tipo aquele filme do que o Stallone é congelado, e aí ele volta pro mundo lá com a Sandra Bullock bonitinha e tudo mais.
O Demolidor.
O Demolidor é um deles.
Filmaço.
Assim.
É? Sim.
Hã? Oi?
Oi, tudo bem?
Eu tô assustado.
O que acontece
do
aqui?
Nada. Cara, mas assim, o Demolidor, ele é um filme, assim, que representa o gênero, mas eu acho que o que mais representa o gênero é o Blade Runner.
É
a obra máxima, assim, pelo menos é que eu tenho a visão sobre a obra máxima do cyberpunk.
E maior referência, com certeza.
Eu não consigo ver muito filme de cyberpunk, mas eu já vi alguns animes, e o anime do cyberpunk tem aquela, além de ter toda essa parte de high-tech, low-life, tem muito uma pegada contemplativa, de várias cenas de você vendo a cidade, os rios cheios de lixo. Então eles têm muito esse negócio de você pegar o cenário e mostrar meio que a história através do cenário junto. A famosa cena do Ghost in the Shell, que tem aquela musiquinha irritante, que eu odiei aquela cena, mas, tipo, tirando a musiquinha que eu acho irritante, as cenas de cidade do Ghost in the Shell são lindas. E, tipo, quase todo anime de cyberpunk tem isso também, de cenas contemplativas.
Uhum. Blade Runner é o filme mais aclamado, assim, a principal influência. Tanto que o Blade Runner influenciou o livro mais marcado do gênero, que é o Neuromancer do William Gibson.
Uhum, exatamente.
Ah, se for pegar o jogador número 1, que a gente já falou aqui, ele é cyberpunk também.
Ele é cyberpunk
também.
Ele
é totalmente high-tech, você vive numa realidade virtual, mas a turma, na verdade, vive na favela de trailer lá.
É, no caso, ele foca muito mais no mundo cyber, né, a parte mais virtual, assim, mas quando eu penso em cyberpunk, eu penso em prédios altos, neon e chuva, sabe, que é muita coisa do Blade Runner
também. Tipo, Tron também é cyberpunk?
Tron não. O primeiro Tron, ele é muito no nosso mundo real. O segundo, a parte de dentro, ele tem um visual futurista, mas ele também é no mundo real, então não é nada cyber.
Ele mencionou sobre a chuva e ser sombrio, né? Porque o cyberpunk, uma das outras influências que ele tem é da literatura noir, né? Literatura policial.
Uhum.
É por isso que as obras, você pode ver que é sempre muito escuro. Até o jogo que eu vou abordar também tem essa pegada, ele é muito sombrio.
Achei que você ia falar porque o clima tava cagado, as florestas foram queimadas, daí chove descontroladamente, né? Porque tá tudo bagunçado.
Não, também. Só que tem essa influência da literatura noir policial.
É. Normalmente é algum investigador, algum detetive, tem uma family fatal de alguma forma, que vem com algum problema. É muito nessa estética também de investigar um assassinato, às vezes. Enfim, essa parte de submundo de crimes ou de gangues e tal, também tem muito dessa influência.
Blade Runner, ele é um policial.
Uhum, exatamente. Caçador de replicantes.
Então, vamos trazer os jogos, então, nesses estilos aí, que a gente mencionou, né?
Eu posso começar porque o meu jogo, ele é muito simples e ele é muito mais cyberpunk no visual do que... Ele não é muito profundo e então eu vou abordar mais muitos aspectos visuais e tal, de temática, mas o gameplay dele é que brilha mais, sabe? Então eu vou poder abordar algumas coisas assim de forma mais fácil.
Por favor!
Porque o jogo que eu vou trazer hoje é o Hunt Down. Foi um jogo que eu até cheguei a mostrar pra tu, né, Rafa? A gente jogou junto via aquela gambiarra do Sharpley lá. E o Floyd também.
Não é gambiarra não, cara. É uma coisa oficial. Você falando assim, parece que você tá hackeando o sistema aí.
Não, sim, sim. Seria até mais épico, né? Hackeando e tal.
É. Ele é nessa pegada de futuro, né? Cyberpunk, onde a polícia não consegue lidar com a criminalidade nas cidades. E aí as grandes corporações recorrem a caçadores de recompensa, né? Você é um caçador de recompensa. Você escolhe entre três, né? Tem o John Sawyer, o Mole Man e a incrível Anaconda, que não tem como não escolher. É.
Faz uma parecida de minagem, mano.
É, Ana, espaço,
Ana com
Conda.
Dois N's, Conda.
Isso, é.
Com dois N's. Ana com dois N's. Espaço, isso, Conda.
Isso. E aí você é contratado pela Shimamoto, que é uma dessas corporações gigantes, que é engraçado, né? Cyberpunk pega um pouco dessa temática é o futuro dos anos 80, né? Então, as empresas de tecnologia eram japonesas, no geral, a maioria que dominavam, né? Antes, hoje em dia, a gente pode dizer que Facebook, Google e Amazon que dominam o mundo inteiro, mas ainda é nessa pegada de empresas japonesas que dominam. E ela que, a Wolf Mother, que é uma das cabeças da Shimamoto, contrata você pra lidar com uma das gangues e tal. E ela é um desses, você vê pelo visual, né? Não sei se vocês estão vendo aí o vídeo, mas é uma pegada super 16 bits, assim, super bem Metal Slug no seu gameplay. É muito um shoot'em up de plataforma e tal, mas ele é bem único, sabe? Em suas... ele consegue se diferenciar, sabe? Principalmente por ele ser bem subversivo, assim, ele é bem violento no uso das armas e tal, ao mesmo tempo que ele é bem humorado, que ele é bem uma pegada de um filme de brucutu, né? O Rafa jogou comigo, já, ele sentiu a pegada, né? Com os personagens falando o tempo todo e tal.
Sim, frase de efeito, hein? Quer dizer, que não pode faltar nunca.
Sim. Quando um mata o outro assim, tipo, o que? É tipo, eu acho que isso aconteceu, porque, tipo, são três personagens, eu joguei com os três, então tem várias frases de efeito. Tentei anotar algumas, mas tem sim. Um que joga umas granadas e explode tudo, sabe? Tipo, o que é isso? 4 de julho, sabe? Tipo, como se fosse de fogo de artifício. Ou, tipo, quando eu matei alguém explodindo o cara com a escopeta, tipo, rest in peace, sabe? Tipo, em vez de rest in peace, né?
Mas assim, ele tem uma pegada meio Vingador do Futuro?
Não, assim, a pegada dele é nessa coisa mais visual contra punks do futuro, sabe? O Vingador do Futuro me faz pensar em coisas de viagem, né? De não saber se tá sonhando ou não. E, na verdade, o Hunter Down é muito mais simples do que isso, sabe?
Ah, certo. Ele foi lançado pra o quê? Pra PC?
Pronto. É um jogo que saiu pra PS4, Xbox One, PC e Switch, né? O que é engraçado é que, assim, eu acho esse jogo muito bem feito no que ele tenta fazer, sabe? Ele tem 4 mundos, digamos assim, 4 gangues principais, sendo 5 fases cada uma. Cada fase tem um chefão, um procurado, né, da gangue. E aí, é um jogo que você acaba, se você jogar direto de uma vez assim, em poucas horas, sabe? Em 3 horinhas, 4 horinhas, você conseguiria passar tudo. Mas ele tem um fator replay muito grande, porque ele tem coisa de coletáveis, ou você terminar a fase sem morrer, ou matar um número X de inimigos, então você vai querer fazer esse tipo de desafio. E ele é muito redondinho, sabe? Muito bom de jogar. Principalmente porque é um jogo que ficou em desenvolvimento há muito tempo. Ele é desses que... jogos indies, ele foi anunciado em 2016 pra Android e iOS, tá ligado?
Olha aí.
E desde lá ele teve muita modificação, ele já foi pra ser... ia ser publicado pela Square Enix num programa de jogos indies, sabe? Ele passou por muita coisa de development hell, sabe? Aquela coisa de não conseguir finalizar o jogo, e vai pra lá e vem pra cá, e sabe? Então foi um jogo que a galera conseguiu trabalhar muito bem nele. Então tudo é bem redondinho nele, sabe? O fio das armas é legal, o gameplay é legal, os personagens têm várias falas legais, os mapas têm um game design bem legal, sabe? E é bem difícil. Não é um jogo que eu consigo achar que é fácil de jogar, sabe? Muitas vezes eu morri sem conseguir esse desafio de passar a fase sem morrer, esse tipo de coisa, sabe?
Mas a campanha, assim, quanto tempo mais ou menos que leva pra mirar?
Ele parece ser curto, né? A gente chegou a jogar ali também, né, Dan?
Sim. Vê, ó, vou te dizer, Branco. Uma fase você termina em 8 minutos, 10 minutos.
Caraca.
No máximo, assim. Tipo, e são as 5 fases por mundo e são 4 mundos. Eu digo mundo porque, assim, eles têm... Primeiro que o trabalho de nome desses personagens eu acho muito legal. Tem a Anaconda que eu falei, né? E as gangues são, tipo, os Rolundum Dolls, que são esses... Acho que tá passando no vídeo agora. São essa gangue punk clássica, sabe? Moicano, coletinho
cara
de
pintada,
couro com calça de couro também,
cores
sabe?
Bem neon.
Isso, é. Aí tem os Misconducts, que são os caras com roupa de jogador de hockey, sabe? Que usam máscara, protetor, raquete de hockey e tal. Tem os Heatseekers, que são a galera meio... Aquele jogo da Double Fine, como é o nome? Aquele Adventure do motoqueiro, pô? Esqueci o nome agora.
Full Throttle.
Full Throttle, pronto. São a galera motoqueira e tal, daquele estilo. E tem os Number One Suspects, que são a galera meio samurai. E ainda também tem uma pegada meio Black Exploitation, sabe? Tipo, galera de Black Power, lutando com Kung Fu e pá. Que são bem difíceis também. Então, vê, ver, quatro mundos só, cada um tem uns cinco chefões ali. Ah, pronto, ó, tá vendo, a gente tá vendo aqui no vídeo, o cara terminou em 3 minutos uma fase, a primeira fase, né? Ele não pegou tudo, não fez tudo, mas ainda assim, o cara sabendo o que fazer, e é uma progressão muito simples, da esquerda pra direita o tempo todo e tal. É uma coisa que super funciona, assim.
Cara, o que eu tô achando muito da hora é que, fora o cenário, que tá muito bonito, cheio de neon e tal, e vários grafites e pá, sim, os personagens em si, eles lembram muito um jogo de Mega Drive, né? A construção dos personagens e também nas fotinhos de rosto, que nem mostrou ali o vilão normal, depois ele todo ensanguentado. Lembra muito um joguinho de Mega Drive mesmo, mas o cenário tá muito bonito.
Mas, muito, assim, muito. Em contraponto, até quando eu joguei com o Dan, eu falei que uma coisa é verdade, faz parte do universo. A tela, cara, eu achei ela extremamente poluída, tá ligado? Tipo, é pra ser assim, mas vamos dizer assim, que chega, tipo, eu acho que eles exageraram um pouco na ambientação do mundo cyberpunk, por assim dizer, né? Sim, é um jogo, o controle responde perfeitamente, as armas e tal, não é só andar e atirar, igual antigamente a gente jogava no Super Nintendo, no Mega, tem a questão de se esconder atrás de objetos e tudo mais. Porra, é legal, mas eu só acho que assim, visualmente, ele exagerou um pouco na poluição da tela. Porque tem que ser poluído, porra, é o mundo do cyberpunk, enfim, né? Mas exageraram um pouco, ao meu ver, né?
E é aquele negócio que eu falei de um jogo trabalhado por 4 anos, os caras foram adicionando mais detalhes e mais coisas. Por exemplo, essa coisa que tu falou, tem um sistema de cover, né? Tanto atrás de caixinhas, quanto tem uns cenários que tem como se fosse uma porta de garagem, por exemplo, o personagem consegue entrar e tal. E também tem toda uma questão de explosivos e armas diferentes. Então você pode usar granadas, você vai encontrar várias metralhadoras, escopetas, lança-mísseis, bem o estilo do Metal Slug mesmo, sabe? E armas melee também, às vezes taco de beisebol. Teve um momento, Floyd, que tu jogou comigo, tu encontrou uma guitarra pra bater na galera.
Foi. Legal. Uma Stratocaster ainda.
A guitarra também vi.
É bem da hora isso, sabe? Mas sim, eu concordo contigo porque ele é muito, visualmente, muito bem feito, sabe? Ele tem pichações o tempo todo. Por exemplo, a gente tá vendo aqui, né? Tem os prédios ao fundo, fumaça, e às vezes passam uns carros voando ao fundo, sabe? Tem várias indicações de neon, das placas das empresas
placa
e de outras coisas.
Placa de neon com escrita japonesa.
Isso. E aí você pode até acabar confundindo, que eu acho que é isso que o Floyd sentiu, essa coisa do tipo, o que é cenário, o que é que não é, sabe?
O que eu posso interagir na tela? Porque tem algumas coisas na tela que eu não sei se vai ou você interage. Igual, por exemplo, tem uma cena aqui que a gente tá vendo que tem caixas. Eu não sei qual caixa que me protege, qual que não protege, por assim dizer, né? Vamos colocar assim, que olhando, assim, reparando, você saca. Mas, porra, você tá falando disso num... Porra, balas voando, né, velho? Você não vai conseguir se atentar em todos os detalhes numa ação frenética.
Sim, sim. E eu te digo que nas fases finais, eu zerei o jogo no modo normal, né? Eu pretendo rejogar ele no difícil, inclusive em alguma live futura aí. Se você tá ouvindo isso no episódio gravado, saiba que, primeiro, a gente tá gravando isso aqui em live, então fica ligado que futuramente a gente vai gravar mais episódios em live, e na próxima segunda eu vou jogar esse jogo aqui em live aqui no Ultracombo, Ultracombo Pod, no Twitch. De toda forma, eu zerei no modo normal e libera um nível, tem um nível difícil e tem um nível badass, né? Que é como se fosse um nível mais que difícil. E assim, eu não tenho como pegar 100%, principalmente isso que tu falou, Ford, que tem momentos, principalmente nas últimas fases, assim, na fase que é mais contra os samurais, que
vira bullet hell.
Bullet hell, e os inimigos, eles desviam de bala, eles rebatem bala, esse tipo de coisa, sabe? Que, putz, era muito difícil de passar sem levar um tiro, sem morrer, entendeu? Ainda assim, é um jogo super bem feito e ele tem tudo da temática cyberpunk, né? Você é um bounty hunter nesse mundo, aí você tem que lidar com as grandes corporações, são representadas pelo seu contratante, né? A pessoa da Shimamoto que ele contrata, e os inimigos, o visual, toda a questão dos muros pichados. Agora a gente tá numa parte mais punk da cidade, sabe? Mas a gente eventualmente vai evoluindo e vai indo pro metrô ou vai indo pra uma parte mais em cima dos prédios e ver uns carros voadores e tal, até uma parte mais elite da cidade. Então ele tem questão da estética, funciona muito isso, sabe? Do mundo cyberpunk, assim.
Mas é um bom jogo, eu gostei, Dan.
Não, ele é muito bom. Infelizmente, ele é um desses jogos que vão se perder no mar de jogos. Ele saiu em 2020, ele saiu agora, acho que em abril, se eu não me engano. E com certeza ele não vai estar na lista de, tipo, 10 melhores jogos do ano, sabe? Porque ele é... O seu escopo é muito pequeno, né? Nesse sentido. Mas com certeza ele tá na minha lista, assim. É uma das melhores coisas que eu joguei esse ano. E que é um desses sleeper hits, sabe? É um jogo que recebeu boas notas. Nota 9, nota 10 de vários sites que jogaram e tal. Porque ele é realmente muito redondo. Ele é muito curto, mas ele é muito conciso, concentrado.
Aí, você ouviu, né? Melhor que Last of Us Part 2, segundo o Danilo.
Ah, isso eu concordo.
Não fala isso,
concordo.
Você não jogou? jogou as duas.
É, o Rafa nem jogou.
É.
Não preciso jogar, eu nem preciso ligar.
Lógico que precisa, velho. Como é que você sabe que o jogo é bom ou ruim?
Seu anti-lacração.
Claro, mas eu joguei um, cara. Eu sei como é que é a vibe do 2. É dramalhão puro.
Ignora o Rafa. Uma coisa legal desse jogo também, que ele é bem feitinho em várias partes, inclusive nos chefes, né? Não sei se a gente vai chegar
a ver, legais,
né?
Hein?
Mas esse chefe dessa fase que... O chefe de uma das fases é um lutador de luta livre, sabe? Então ele luta num ringue muito pequeno e você tem que lidar com a movimentação dentro desse ringue. Ele vai vir pra cima com... Ele tem um escudo que defende bala e você vai ter que aprender a lidar com ele. E aí ele consegue colocar situações muito legais. Eventualmente você luta em cima de um trem, perseguido por um helicóptero. Então ele tá sempre brincando com essa coisa da plataforma e dos tiros, assim. Nossa, sem perder a essência, sabe? É bem, bem legal.
Esse chefe que tu falou aí, cara, nossa, lembro que, pô, foi um estresse só com a gente, né? Porque, pô, dois caras dentro daquela plataforma não tinha. Não tinha como, né? Daquele ringue. Até que o cara me isolou pra fora, eu vi que lá de fora eu conseguia atirar no cara ali dentro. Então era bem mais fácil, sabe? Tipo, um ficar ali fora, né? Foi uma estratégia legal. Um ficava ali fora atirando no outro, no cara, enquanto o outro ficava lá distraindo ele e atirando pra ele não atacar, atacar com um barril flamejante, né? Que ele manda pra fora do ringue se você estiver ali fora, sabe?
Não, mas é importante dizer, ouvinte, que a estratégia foi assim. Rafa disse, Dante, fica aí dentro lidando com o chefe e eu fico atirando dele aqui de fora. Quem é que ficou se fudendo desviando do ataque do chefe?
Eu, né? É claro que é o Dante.
Esse é o Rafa.
Não, que ele deu a impressão que ele tem um fator exagerado, assim, que lembra muito os filmes dos anos 80, né?
Sim. De ação. Ele é total.
Filme do Stallone, do Schwarzenegger, né? É por isso que eu citei o Vingador
Pires. Que os caras usam pneu como ombreira.
O jogo é definido pelos desenvolvedores como um jogo de ação e comédia, porque ele tem essa vibe de essa ação exagerada, corpos explodindo com tiros de escopeta e as frases de efeito o tempo todo, sabe?
Cara, ele tem muito disso, gente. Tem muito sangue, explosão, tipo, agora há pouco, tipo, pra quem tá na live, né? Explodiu uma granada, o corpo virou mega pedacinho, os caras pedaçam, tá tudo ensanguentado. Dá um tiro na cabeça da pessoa, o corpo da pessoa vai ficar no chão cheio de sangue.
Isso então, não tem, tipo, pra Switch, né?
Tem pra Switch.
Não assim. Pode ter sangue na Nintendo, não, velho.
Agora pode. O Switch agora é jovem.
Ah, é? Então, ok, né?
Não é mais ultra jovem, é jovem.
E nesse momento que você... Quando você mata alguém e deixa em pedaços, ele vai mandar uma frase de ação, sabe? Tipo, rest in pieces, ou qualquer coisa assim. Bem ao nível do Duke Nukem.
Rest in pieces é muito piadinha dos anos 80 mesmo.
É muito do Duke Nukem. É muito legal isso. Mas é isso. É um jogo super conciso, super simples. Tem toda essa coisa da temática de ser subversivo e violento, né? Pra quebrar essa coisa. Não é um jogo 16 bits feliz, sabe? É um jogo sujo em vários aspectos, até como o Ford trouxe, mas é um jogo que funciona muito o gameplay, ó, redondinho, show de bola. Aí o chefe, agora na live, né, vocês estão vendo o chefe que eu falei da luta e tal, que funciona bem, assim, pô, show demais. The Hunt Down, não, desculpa, não é The Hunt Down, não é Hunt Down, é um jogo muito, muito bom.
Olha, eu gostei, Dan, foi uma boa surpresa ter jogado esse jogo. Eu não saberia, não passaria pelo meu radar.
Igualmente.
Mas é um puta jogo, hein.
Cara, eu ia falar que eu nem ouvi falar sobre o lançamento dele, não ia ficar sabendo nunca.
Também não.
Eu vivo acompanhando cultura cyberpunk, jogos novos assim, isso aí passou batido.
Olha aí, então bem lado B. Aí já compensa, né? Ele não vai estar entre os melhores, até porque a divulgação também não tá indo muito bem, não, né?
Não, ele foi lançado e fez sucesso quando vendeu, mas ele é um jogo indie.
Ele foi publicado por quem, Dons? Você falou que tinha planos com a Square, mas quem publicou de verdade?
Ele é da Easy Trigger Games, deixa eu ver, só confirmar aqui, da Easy Trigger Games, e ele é distribuído pela Coffee Stain Studios, que talvez você não conheça de nome, mas é do Series Factory e do Goat Simulator.
É ruim, hein? Já parei de gostar dele.
Isso já explica muita coisa. Por que ninguém ouviu falar?
Não, pô, que é isso.
Mas é uma coisa que é normal na mídia cyberpunk, que é difícil ter um hype tão grande. A gente tá vendo agora aí o Cyberpunk 2077, cara, mas é caso isolado, cara. A boa
Com
parte
certeza.
De obras cyberpunk, sejam livros, sejam jogos, desenho, fica naquele nicho, né? Acaba se tornando uma coisa cult. O próprio Blade Runner mesmo, ele foi bombado depois de 10 anos, quando saiu a primeira versão do diretor.
É tipo isso.
É, então, uma coisa... É, tem um certo grau de marginalização no cyberpunk, dessa forma.
É. Que é até uma metalinguagem, se você parar pra pensar, né?
É verdade. É, exatamente.
Não, o Ghost in the Shell só foi fazer sucesso mundialmente com o reboot americano dele de Hollywood lá, com a Scarlett Johansson.
Não, é porque todos esses coisas cyberpunk, como o Branco falou, eles são hits cultos, né? As coisas mais hipster, assim, de quem realmente conhece ficção científica e vai cavar um pouco mais fundo e vai encontrar um monte de coisa cyberpunk. Aí os que a gente citou, o Blade Runner e tal, e são mainstream, mas não, tipo, eles são só a ponta do iceberg, né? Desse tipo de mídia. O Cyberpunk 2077, ele que tá vindo aí, 19 de novembro, é da CD Projekt e tal.
De 2077.
Ele vai ser... Ele tem todo esse hype porque a CD Projekt vem do The Witcher 3, que é um dos jogos mais bem sucedidos dos últimos anos aí, e que... Mas assim, muita gente não gosta muito da temática, não gosta do fato de ser primeira pessoa, então talvez ele, se não fosse pela desenvolvedora, talvez ele fosse mais um hit indie, mais um hit cult, sabe, uma coisa mais de nicho e tal.
É verdade.
Bom, mas é isso. Countdown, jogou.
Então, assim, como o seu jogo, como você disse, que ia ser simples e que ia ser rápido e não foi...
Não foi rápido,
eu achei que foi rápido.
Não, foi rápido.
Vou falar do meu, que o meu é rápido, o meu é simples, cara. O meu é um jogo de 1992, cara. Eu joguei isso muito no Super Nintendo, que é o Flashback.
Ah, cara, esse é bom, esse é bom.
Cara, Flashback é um jogo, porra, um 2Dzão, plataforma 2D, que a jogabilidade lembra muito Prince of Persia mesmo, né, cara? Que, porra, de 89, aí vamos dizer assim, deram uma repaginada. A jogabilidade é tão travada quanto, mas, vamos colocar assim, se você se situar na época e tal, você consegue se divertir, cara. Ele tem uma história bem legal, que você primeiro tá numa moto ali, voadora, fugindo de uma galera, de uns aliens, sei lá, e aí você cai numa floresta que é em Titã, e você vê uma pecinha caindo na sua mão, depois você vai lá atrás e você vê que é um holocubo, né? Que tem um holograma seu falando, pô, eu sou você, o Conrad, apaguei sua memória, vai atrás do Ian. E assim, você vai viajando pelo mundo, cara, você para até em game show ali pra conseguir fugir isso. De toda a trama. É uma história bem legal, bem futurista, assim. Vamos colocar assim, não tem tantos elementos, assim, às vezes... Quer dizer, tem umas coisas que meio que dá uma forjada, porque na floresta você enfrenta os caras, tipo, que parecem meio das cavernas, né? Bem estranho. E você tem ali, você cai na floresta, tem sua arminha com munição infinita, muito bom, né? Um escudinho e tudo mais. Eu mal usava esse escudo, cara, eu demorei muito tempo pra saber que o escudo funciona. Então... Vocês chegaram a jogar esse jogo, cara? Ou agora, cara, ou na época?
Eu não tinha nem ouvido falar dele até você falar agora.
Cara, como assim,
não,
velho?
Não. Eu acho que já ouvi falar em algum podcast de games, mas nunca fui atrás, cara, nunca.
Cara, esse jogo, ele é bem legal. Você jogou, Branco?
Cara, tipo, deu uma passada bem por cima, mas eu sei que ele é um jogo bem cultuado. É, todo mundo, quando fala de Flashback, nossa, é que é legal, sabe? Eu nunca peguei pra finalizar. Assim.
Não, tanto que, ó, esse jogo, ele saiu um remake, cara, recente. Eu fui ver esse e já falei, porra, beleza.
Recente 2013, tá?
É.
Só pra deixar
okay. essa geração, tecnicamente, né?
Sim.
Não, mas é pra Play 3 também. Aí, beleza. Você vê como é que é essa nossa cultura de pega jogo ali, pega jogo aqui. Falei, beleza, tem um remake do jogo. Eu vou ver como é que é, quanto que é pra comprar. Eu já tinha o jogo e não sabia, cara.
Uou. Caraca, cara.
Ah, tu tinha aí na Steam, né?
Então. Sim, então, cara, porra, ficou bem legal o remake. Eu joguei bem pouco, porque, assim, vou falar que ele não é fácil, assim como o Prince of Persia. Eu não terminei no Super Nintendo, que foi a minha plataforma que eu joguei. Cara, esse jogo saiu... Ele foi feito primeiro pro Amiga, velho. Depois saiu pra DOS, porra, pra 3DO, CDI, Jaguar... Saiu pro iPhone, saiu pro Android, Dreamcast, Switch, Play 4... Cara, saiu pra muito lugar, você vê... E ele tá vivendo, cara, sendo reformulado a cada plataforma nova que sabe. Você vê que ele é um jogo bem cultuado. E diz o desenvolvedor, né, que a plataforma oficial para a qual ele foi feito é o Mega Drive. Ele tem bastante cara de Mega Drive. Eu joguei no Super Nintendo.
Sim.
E vou falar que lá no Super Nintendo, cara, ele é um pouco travado. Se você olhar até essa gameplay que tá rolando, porra, tá muito mais fluido do que do jeito que eu tava jogando agora. Aí você fala, cara, eu não vou mais jogar. Ele tá bem mais fluido que no Super Nintendo.
É isso até que ia comentar, né, cara, que você falou que tem bem a vibe do Prince of Persia, eu tô vendo aqui pela gameplay aquela movimentação do Prince of Persia clássico.
É clássico.
Que me irritava pra caralho. Me irritava
é o situar, né?
É cadenciado, né?
Não, eu sei, mas foi o jeito que ele foi desenvolvido. Era pra ser desse jeito mesmo. Eu vi essa vibe Prince of Persia. Só que mais um pouco mais dinâmica, né?
É,
não,
é bem pouco,
é um jogo...
né?
É. Muito mais preocupado em tipo, ah, eu sei que o personagem vai usar armas, vai andar e atirar e tal, mas cada ação tem que ser bem pensada. Tipo, você vai sacar a arma e depois andar com ela, ele anda com a arminha aqui no ombro, sabe, pra mirar, pra atirar. A gente acabou de ver, eu falei do Huntdown, um jogo muito mais
dinâmico,
né, moderno, né? E mais, é, dinâmico, mais shoot'em up mesmo. E esse jogo é muito cadenciado, sabe, tipo, chega a ser irritante, como o Rafa falou.
Olha, é uma calmaria só, velho.
Não, o que eu gostei é que no meio das ações tem umas pequenas animações em inserções que ficaram bem legais, assim,
em
tipo,
3D ainda,
é
verdade. Né?
É animação vetorial, né?
Eu vou pôr o cartão ali na maquininha, que nem apareceu agora no vídeo. Tipo, ao invés dele simplesmente colocar o pixel da mãozinha ali e abrir a ponte, não, tem toda uma sequência de colocando o cartão, saindo os rainhos, depois volta pro jogo normal e faz a ponte.
E vamos colocar que é 92 isso, né, cara?
Pô, tem minha idade esse jogo.
A diferença é que ele envelheceu bem, né, Camargo?
Porra, vai me xingar de novo.
Olha só, cara. Olha só.
Só porque engordei alguns quilos aí, quarentena, mano.
Não, tem um jogo que é aquele Out of This World, né, ou Another World, que também é nessa pegada de jogo com essas animações vetoriais, sabe, entre as ações, assim. Que esse, eu, claro que o flashback vem bem depois, então é muito mais bem feito, mas essa coisa de ficção científica e de nessa pegada futurista e tal, o Out of This World também tem, sabe, é um que se inspira muito também. E a animação cadenciada me lembra também aquele jogo, acho que tu vai lembrar, foi, acho que é Blackthorn.
Blackthorn, porra, é da mesma pegada, e Blackthorn é tão bom quanto, velho. Acho que até melhor que esse jogo, né, mas eu acho que aí não sei se até temática se encaixa no Cyberpunk, né?
Não, não, é, de temática não, mas a coisa de você, tipo, ele anda e puxa 12 pra atirar e tal, é um pouco mais engessada a movimentação.
Sim, dele. Sim, é bem... Assim, vamos colocar aqui os elementos legais desse jogo, é os elementos até... A parada do Metroidvania mesmo, de backtrack, né? Você volta... E vou colocar aqui as partes de ação de você, onde você tá com a arma, como a jogabilidade é travada, você acaba perdendo, você não vê bala, você não tem um live, o display... É legal que a HUD do jogo, cara, ela é bem limpa. Você vê o seu item no topo, e só, você não sabe. Até hoje eu não sei quantos hits eu preciso pra morrer. E assim, às vezes você toma um tiro e levanta, às vezes você toma um tiro e não levanta. Até hoje é uma coisa que é uma incógnita pra mim. E, mas assim, a parte de batalha, vamos dizer, como a arma é infinita e tal, você não tem muita dificuldade. Geralmente quando aparece o inimigo, você tá na cara, na tela ali. Você entra na tela, você já meio que se prepara, atira nele um tiro só e pronto, acabou. Vamos dizer, a batalha é engessada, tanto quanto o jogo, mas a parte do backtracking dele, de você vai e volta, os inimigos, a parte do que você vai pra um game show, velho, é bem legal. E assim, é uma puta história. É essa parada de apagar a memória, sim. Quero voltar pra Terra e tudo mais. Não é aquele, pô, plot do universo,
ele,
né?
Ele é um jogo que tenta pela história ou o gameplay, assim, até que passa em alguns...
Assim, o gameplay dele, ele é lento, ele é lerdo. Você tem que ter uma leve paciência. Eu acho que vale a pena. É possível você se divertir legal com esse jogo. Só que, assim, não é como o Huntdown. Que você sai andando, pulando, correndo e metendo bala em geral. É bem lento, é bem... Assim, mas querendo ou não, se você for jogar, mesmo assim, umas 2 horas você termina o jogo. Sem morrer, vamos colocar assim. Sabendo o que tem que fazer, mais ou menos. Mas umas 3 horas você termina o jogo. Dá pra terminar ele rápido. Mas ele tem um ritmo lento, vamos colocar assim. É parar, e aí o cara... No Super Nintendo é o select pra trocar item. Legal, cara, porra, o Super Nintendo tinha um monte de botão. Você usava o pulo, o tiro, saca a arma, mas tinha... E pra ver itens era o select. Então tem pedra, aí tem os itens bem... Você pode tacar pedra nos caras se tiver sem arma, mas você sempre tem uma arma, então... Não sei por que bem, porque da pedra eu nunca uso.
Não, mas a pedra tem uns puzzles que você precisa. Tem um sensor de presença aqui.
Sim, sim, pra atacar em alguma porta, alguma...
Isso.
Algum switch.
Tem um elevador que só vem se tiver pisando aqui. Então vou deixar a pedra aqui e tal. Ele é muito... A gente tá vendo muita cena de gameplay. Tem muita coisa de ação, né? De tiro. A gente tá focando bem nisso. Mas ele é muito na história e também na resolução de puzzle, sabe? Tipo, precisa de encontrar uma chave e tal.
O exemplo até do primeiro nível, que não é spoiler ainda. Tem um cara que você vê que o cara tá machucado num canto. Ele fala, porra, eu preciso de um transportador. Um teletransportador. E aí você vasculha um pouco ali na tela, baixa o teletransportador e aí ele te dá alguma coisa. E aí, beleza. E aí com o que ele te dá, você... consegue ir avançando mais na tela. É, uhum. É bem isso, cara. E assim, vou falar, cara, eu demorei... Eu aluguei esse jogo muito no Super Nintendo, vou falar que pra passar a primeira tela, foi difícil, porque, cara, a gente, na época do Super Nintendo, quando eu peguei em 94 ali, você era acostumado com o Mario e qualquer outro jogo de ação que seja, né, Final Fight, e aí você pega esse jogo, cara, é uma outra jogabilidade. É a mesma coisa, cara, eu vou te dizer que eu joguei Full Throttle quando a gente foi gravar podcast, pra você ter ideia, porque não tinha PC na época e foi levando com a barriga. É um point and click, era um estilo de jogo, cara, não é... Nunca joguei algo parecido, então dá aquela estranheza. Eu não joguei Prince of Persia, pra mim o meu primeiro jogo no estilo foi o Flashback, depois o Blackthorn, Prince of Persia e tudo mais. E olha lá que eu não terminei nenhum desses três, porque, vamos falar assim, é arrastado. Tem que ter uma certa vontade de terminar, tem que ter uma certa vontade de terminar. Não vou dizer, não é fácil, não é que é difícil de jogar, é difícil você ter a paciência de levar o jogo pra frente. Mas o tempo que eu passei jogando, eu consegui me divertir. Talvez assim, agora eu não terminei o... Quer dizer, eu não cheguei nem a jogar direito o remake, mas o remake tá muito bonito, parece que tá bem mais dinâmico no do Super Nintendo, os antigos. Você só mira pra frente e pra trás, agora você tem um... pode mirar pro alto, tipo, o segundo analógico ali, você consegue mirar melhor. Então assim, ele tá... além de estar mais bonito, ele deram uma melhorada na jogabilidade, aparentemente, né? Deram uma diferenciada, trouxeram coisas novas. E pode ser que seja um jogo legal. Quem sabe eu faço uma live dele aí e a gente vê se deu essa melhorada. Mas, assim, dentre todas as deficiências do jogo, é um jogo que eu curto pra caralho ainda.
Sim, sim. Eu também. É um jogo que eu lembro com nostalgia, que eu joguei em emulador do Super Nintendo, né? Mas eu joguei a versão do Super Nintendo. E que me diverti bastante.
Você acha
por
ROMs
tempo,
em português assim. Dele? Tranquilo ainda.
É.
Ah, olha aí. Mais acessível pra galera aí.
É, não, sim. Só que é muito inglês, tá legal. Eu joguei no... Eu tava jogando no 3DS com uma ROM em português e tava levando legal, bacana.
Uma pergunta, Floyd. A jogabilidade dele do remake, você sabe, e manteve muita coisa do...
Ela ficou
original,
mais fluida. Tipo, ela tá menos travada.
Deu a entender que a jogabilidade envelheceu mal.
Eu acho que não é que envelheceu, mas é uma jogabilidade que não é mais usual, né, Branco? Tipo, porque não, até os Prince of Persia viraram Assassin's Creed da vida ali, né? Viraram umas paradas meio loucas. Então, quer dizer, é um tipo de jogabilidade que não vai rolar mais, que teve a época dela, limitação técnica e tudo mais. É aquele tipo de localização, de jogabilidade daquela época, daquela localização ali. Agora, fizeram uma série de melhorias, mas acho que o cerne ainda da jogabilidade, pelo que eu joguei uns 20 minutos, tá ali ainda, tipo, você parar na beira do abismo, da beira da plataforma,
pra
descer, ele tá bem mais dinâmico, mas ainda ele manteve, eu acho que até teria que manter mesmo essa parte mais, que deixa o jogo lento, travado, assim, entre aspas, né? Porque aí já não seria o mesmo jogo, né? Você faz o remake, você muda muita coisa, mas você tem que deixar alguma coisa do original. E bastante assim, da jogabilidade ficou.
Mas se eles conseguiram adaptar pros tempos de hoje essa jogabilidade, cara, é um puta ganho, cara. Por exemplo, você não consegue colocar a jogabilidade tanque num jogo de hoje. Sei lá,
é difícil.
Né? Não,
é bem difícil, cara. Mas eu acho que, assim, quer dizer, modificaram um pouco a jogabilidade e de uma forma que deu. É igual, tipo, o tanque foi modificado pelo... Todos os jogos que eram tanques remakes de jogo tanque lá dos anos 90 viraram Over the Shoulder. Esse não virou Over the Shoulder, manteve o plataforma 2D ali e tudo mais. Tá menos travado, mas ainda... Tipo, você sabe que você tá jogando Flashback. Tipo, eles não te deixam esquecer disso. E eu, porra, achei muito bacana. Fiquei até mais empolgado. Na verdade, por a falha de caráter minha, eu não terminei esse jogo na época por várias oportunidades que eu tive. Porra, tem emulador e tudo mais. Eu tenho o remake e tudo mais. Eu quero terminar primeiro o do Super Nintendo pra partir pro remake, pra ver depois tipo, o que que...
A fim de comparar...
O que mudou pra valer, tipo, porque depois pegar mudança, jogar o remake, falar, pô, tem isso, aí depois falar, tipo, pegar a ordem inversa das referências, né, tipo, a mesma coisa de jogar o Resident 1 remake e depois ir pro clássicão do Play 1, você vai, não vai pegar bastante coisa, então, é a mania minha, né, os caras me julgam, mas...
eu tô ligado.
Sou eu.
Eu não arrisco o Resident do Play 1, mas nem fudendo hoje em dia.
Ah, velho, é muito bom. Tá muito bom até hoje.
O quê? Fode o Resident Evil?
E olha que eu sou doente, cara. Eu adoro,
não,
cara.
Não, mas o Floyd é doente, não tem?
Sou doente.
Eu digo a você, como um cara que gosta de jogos de ação, assim e tal, Resident Evil é difícil de descer. Aquele controle de tanque não faz muito... Fazia sentido quando a gente não tinha outra, sabe? É a mesma coisa, eu sinto um pouco, do stealth dos Metal Gear Solid 1 e 2, que é visto de cima, sabe? Que é muito na pegada dos MSX, né?
Sim,
clássicos
sim,
também.
Top-down ali, né?
Do Isso, é que é, tipo, é complicado, tipo, funciona, principalmente quem muda de perspectiva um pouquinho, mas o Resident é complicado. O flashback, considerando tudo, né, considerando que eu joguei muito ele quando, na versão original, então ainda desce pra mim. Resident, nem tanto, assim. Mas enfim, isso sou
e
eu.
E esse então. Foi a minha indicação, flashback.
Show.
Vamos seguir aqui agora com quem? Quem é o próximo aí? Vamos lá.
Toca roxo, cara.
Eu falo.
Ah, pronto. Aí, ó. Levantou a mão, tá com você a bola. Vai lá, Branco. O que você trouxe pra gente, meu querido?
Bom, eu vou falar de um clássico aí do PC e do PS2 e tido por muitas pessoas como o melhor jogo cyberpunk e um dos melhores RPGs de todos os tempos. Eu vou falar de Deus Ex.
Só queria dizer que agora o Rafa brilha, porque o Rafa queria muito falar desse jogo.
Não do primeiro.
Então, eu vou abordar o primeiro, cara. Eu vejo que muita gente, a maior parte do pessoal conhece hoje em dia o Revolution, né?
É, o Human Revolution. Eu comecei por ele, inclusive.
Só que o... Pesquisando sobre... cultura cyberpunk e tal, e sobre RPG, sempre vivo entrando em fórum pra ver, melhores RPGs de todos os tempos. O primeiro Deus Ex lá, todo com gráfico quadradão lá, tá entre eles, cara. Então, no Deus Ex, você... É um agente, né? Um agente criado em laboratório, o J.C. Denton. E você trabalha para uma organização chamada UNETCO, que é um braço de investigação e armado da ONU. Aí você... É um mundo distópico, né? Cyberpunk. E esse mundo, adivinha? Ele tá passando por uma pandemia.
É 2020?
Olha a arte aí, imitando a vida.
É 2050 e pouco, no caso. É uma pandemia de uma doença chamada morte cinza.
Corona.
É vírus corona.
Sacanagem. Neocorona.
Você é um combatente desse braço da ONU. E você tá enfrentando os supostos terroristas. E eles têm feito atentados em busca da vacina dessa doença, que se chama Ambrosia.
É um belo doce.
Nossa. É Ambrosia.
A vacina existe, só que o pessoal só tá mantendo pra elite. Por isso que surgiram esses terroristas pra tentar tomar. E você vai enfrentar esses caras. E durante o jogo, você tem um irmão, né, o Paul, e você descobre que o seu irmão é um agente duplo dos terroristas da NSF, né? Tadadã. Aí tem toda uma reviravolta, assim, você acaba sendo preso e vai parar em Hong Kong, onde vai ter desdobramentos que vai envolver várias teorias de conspiração, como Illuminatis, Área 51, sabe? A história é maluca e confusa, assim, de uma forma que... Embora seja complexo em muitas partes, funciona muito bem. Mas eu vou falar sobre o gameplay. O gameplay, ele é primeira pessoa.
É ruim, então, né?
Já afastou o Camargo e o
então, quer dizer que é ruim.
Cara, eu vou falar. Olha, que cara, eu joguei no Play 2, e no Play 2 ele era meio lento e tal, eu não passava mal ainda na época. Tudo bem que eu acho que é possível porque a TV era pequena também, então eu não... Mas pra mim, na época, era fluido. Então, esse jogo, na época que eu joguei, tipo, sei lá, eu tinha 14, ele era fluido pra mim.
Salvo pelo lag.
É.
E assim, eu sou uma pessoa que... Eu sou péssimo em jogar a primeira pessoa, cara. Eu sou muito ruim. Pouquíssimos jogos que eu finalizei nesse tipo de sistema, né? Então, no caso do Deus Ex, ele mistura o TS, né, com o FPS, com stealth e com elementos de RPG, né? Ele é um action RPG. Ou seja, você vai receber uma missão de uma central, o cara tipo, você tem que fazer isso e aquilo. Aí você enfrenta, atira nas pessoas, hackeia os computadores, entra em tubulação, você entra muito em tubulação, vê que subir algumas coisas e tal. Terminou a missão, vai ganhar experiência e esses pontos você consegue gastar em habilidades, né? E além disso, você tem um sistema de... os implantes de nanotecnologia que você vai pegando durante o jogo.
Aliás,
aí,
no robô, que eu falei.
E daí, além das habilidades que você vai ganhando XP, você ganha esses implantes e você pode distribuir e customizar o personagem a seu bel prazer. O legal do Deus Ex é que não dá pra você customizar tudo. Te dá um conteúdo limitado de implantes. Aí você prepara do jeito que você quer.
Você tem que usar com uma parcimônia. Você tem que pensar onde você vai usar, né? Então,
por exemplo, nos implantes você tem... são possíveis 19 implantes, só que você só ganha 9. Aí você trabalha pra ver o que você quer do personagem, né? O que você quer melhor. Você quer mais porradeiro, você quer ele mais perito em granadas ou perito em hack.
Esse jogo ele é do início do Play 2, né?
Então, esse jogo ele foi lançado pela Ion Storm e publicado pela Eidos, a mesma Tomb Raider, né?
Sim, sim.
Em 2000 pra PC, e depois ele saiu pro
PS.
PlayStation 2, 2002.
E um desses jogos, Fori, se tu dá uma olhada, tem um vídeo do canal Jogabilidade sobre o Daikatana, né? Que fala sobre um jogo falido do John Romero. Que a gente até citou ele lá no GDLK, sim, né? Sim. No podcast que a gente gravou. E aí, a Ion Storm Studios e tal, tudo que criou Deus Ex, foi meio que uma subdivisão desse projeto meio falido do John Romero, que tinha trazido várias pessoas pra trabalhar em jogos e tal. Aí trouxe o cara, que eu tô esquecendo o nome dele agora, o game designer principal, que fez o Anachronox, que é um jogo mega indie também. É mega indie não, desculpa. Mega cult de ficção científica, e o Deus Ex, sabe? Dois jogos clássicos de PC, nesse sentido. E que é legal, uma coisa que o Branco falou, que eu curto, RPGs nessa época não eram desses que a gente tem hoje em dia, que você tem uma árvore de habilidades e com o tempo você vai destravar.
Você tem tudo, né?
Inclusive pra platina. Você é o soldado perfeito. Você vai ser stealth, você vai saber usar magia e machado de duas mãos, se o RPG deixar, sabe? E ainda nessa época, tipo, você vai se especializar numa coisa. Ou você vai ser, sei lá, do hack, ou você vai ser bom de tiro, ou você vai ser bom de stealth e tal. Que fazia mais sentido, né? Você tinha especializações ao longo do jogo e até rendia mais vezes que você vai jogar pra tentar fazer outras.
Ou você poderia tentar pegar um pouco de tudo e ser ruim em todos, né?
E outra, você adapta pro que você quer também, sabe? Se seu perfil de jogo, se você gosta de jogar como stealth, por exemplo, tem uma habilidade que deixa a sua pisada silenciosa.
Que faz mais sentido, né?
Então vai facilitar o cara que curte jogar mais de stealth. Tem outra habilidade que você fica mais forte, você consegue pegar... pesos mais fortes com o braço, sabe? O legal do Deus Ex é que ele te dá muita liberdade. Tanto no, na customização do personagem, né, e a sua evolução, e tanto também na história. Além de você enfrentar, dar porrada, dar tiro e o caralho, você tem o fator social. Você entra em modo conversa e as suas decisões vão incluir na história. Ou seja, por exemplo, você pode... um vilão que você enfrenta no jogo inteiro, você pode matar ele no começo do jogo.
Olha aí.
Sabe? É por isso que o fator de replay dele é muito alto, que dá pra você fazer as coisas diferentes mais de uma vez.
É bem um RPG de PC das antigas.
O final dele, você tem 3 finais diferentes. Você, independente das decisões que você tomar de matar o personagem antes ou depois, de fazer missão ou tal, no fim você tem 3 opções de finalizar o jogo, na última fase. E é legal, né? Que se você deixa salvo num lugar específico, você faz os 3.
Você fez os 3, Branco?
Fiz tudo no mesmo dia. Tava empolgado.
Tava com o tempo livre, né?
Foi só voltar, né?
Tava aqui fazendo nada, então, quarentena, pô.
Cara, eu tive muita resistência com esse jogo no começo, porque o gráfico quadradão e tudo.
Então, até eu estranhei. Até perguntei por ele ser início de plataforma. Porque, cara, eu sei de jogos de
Ele
de
lembra Play um pouco 2, Medal of Honor, né? Os gráficos.
Isso, então. E Medal of Honor era Play 1, cara.
Sim, ele lembra muito Medal of Honor.
Então. Eu tinha muita resistência. Primeiro que, como eu falei, eu sou ruim pra caralho em jogo de tiro. Aí eu começava a jogar, morria rápido, eu largava. Eu tava até ouvindo o cast de vocês sobre jogos que vocês deixaram marinando pra depois. Foi bem esse caso com Deus Ex. Eu comecei ele jogar em 2017 e terminei ano passado.
Então me rendeu, né, o jogo.
3 anos pra terminar o jogo?
Então, eu parava, eu tinha dificuldade e deixava quieto. Aí eu caralho, tem que terminar essa porra, tem que terminar. Eu ia lá, jogava de novo. Aí quando finalmente aprendi a jogar, empolguei, aí foi embora. Eu terminei rapidinho.
Eu acho que até a parada do flashback que eu falei, né? Que eu também já comecei várias vezes, só que eu não terminei até hoje. Você consegue jogar ali por um limite de tempo, né?
Saiu com Bloodborne, né? Comecei em 2015 e ainda não terminei.
Mas você não vai, aí, cara. Você sabe.
Eu nem vou. Eu vou falar que eu comecei esse jogo quando eu era mais novo, mas era aquele problema, né? Na época da pirataria do Play 2, você tinha muito jogo. Então eu joguei, que jogo legal, não sei o quê. Eu parei e fui jogar outra coisa, eu nunca mais peguei ele.
É tipo isso. Então, excesso de escolha, né?
Tinha... Não, e como vocês falaram, no Play 2, além de excesso de escolha, tinha muita coisa com gráfico e jogabilidade melhor. Então, tipo, ah, dá pra deixar isso aqui pra depois, foi pra depois, nem sei onde tá mais o jogo.
É, então, eu tive esses problemas, mas, cara, é, quando eu finalmente empolguei, valeu o esforço, porque a recompensa é tão alta que eu... Tanto o gameplay em si, embora tenha problemas, como todo jogo...
A gente tem que se situar, né? É Play 2, né? Tem que se situar, né, pô?
É, não, é, jogo de tiro não costuma envelhecer muito mal. É, tiro, porrada e bomba e vai embora, né?
Vai pro GoldenEye.
Ah,
GoldenEye é foda, rapaz. Que isso?
Ué, o GoldenEye envelheceu mal pra caralho, mas... Ah, até vocês citaram o Medal of Honor. Pô, não... É legal de jogar pra caramba.
Sim,
até hoje,
bonito, até hoje.
Dá pra jogar de boa.
Não, mas, ô Branco, é como você mesmo falou, tipo, ah, é Play 2, mas ele foi lançado primeiro no PC em 2000. 2000 tinha jogo de Play 1 saindo ainda. Então é bem capaz que ele tenha sido feito, pensado no PC, mas com gráfico pra, que geração que tá atual aí, manda pra ela.
É, no mínimo, e assim, vamos colocar que o Play 2 nem era o console mais potente da geração. Era que tinha a maior base instalada só.
Na verdade, no comecinho da era, a turma não sabia como utilizar tudo dele, né?
Então, mas eu recomendo muito, porque que a recompensa é muito legal. Você vai ver nas histórias mais legais de RPG de todos os tempos. O final do jogo, o clímax da história, é o melhor clímax que eu já vi em jogo de RPG até hoje.
Ele explode tudo, né?
Não, pô. Cara, explodiu tipo, no, o que é legal.
É, o boss fodão que tá por trás disso é tipo um Elon Musk piorado, tá ligado? O cara quer se tornar
imortal. Olha aí, menino. É o Bezos.
É o Bezos.
Elon Musk Chaotic Evil.
É, então, o cara controla a ONU, ele é o responsável pela pandemia.
É o Lars Ulrich do Metallica querendo direitos autorais das músicas dele.
Como se não bastasse, ele quer ser imortal. O nome do cidadão é Bob Page.
Olha. Tava com medo de ser Jorge Soros, alguma coisa assim. Tá?
A célula terrorista deles é o PT, né, cara?
Então, companheiro.
Assim, Branco, eu mesmo passou por mim direto, cara. FPS, cara, passa por mim que eu nem olho. Assim, é foda. O Camargo.
Se olhar, desmaia.
O Camargo sabe o que eu passo, velho. Porque tem assim, puta experiência com o cara. Eu adorei jogar, tipo, o que deu pra jogar igual esse todo Medal of Honor. Mas não dá pra jogar muito no meu caso, né? Então, a gente.
Não, Floyd, mas esse daí, como eu falei, como ele é um jogo do Play 2 muito próximo do Play 1, ele é meio lagadinho, ele não é tão frenético. Tipo, não é que nem o Doom do PC, que era mega frenético e tal. Ele tem uma movimentação meio pausada, então dá pra você jogar, sei lá, a sua sanitosa é mais forte que a minha. Eu acho que você aguenta umas 2 horas direto.
Será? Mas, assim, hoje, Branco, tá jogável?
Dá pra jogar de boa. Dá pra jogar sem muita dificuldade. Tem problemas? Tem. Por exemplo, eu acho o sistema de mapas uma merda, sabe? Você recebe umas fotos de uns rabiscos de mapas, caralho.
Cara, assim, dá pra jogar com boa vontade, né? Tem que ter muita boa vontade pra jogar isso aí de novo.
A tecnologia é tão avançada que eles não conseguiram fazer um 3D, né? Você tem nanotecnologia, implante, mas não tem...
Mano, a gente focou em nanotecnologia, não em mapas, velho. Não em cartografia.
Eles usam muita coisa que era usada nos games da época, que nem o painel do menu é muito parecido com o painel do Resident.
Sim, sabe? A organização dos itens e tal.
Isso, o inventário e tal, é muito parecido.
É, o gerenciamento de inventário é muito de você botar as coisas no espaço certo e tal, exatamente. E os que são iguais botar tudo no mesmo espaço.
E tem coisa que não compete mais você colocar no jogo de hoje, que nem, cara, tipo, tela de nada toda hora, sabe? Essas coisas irritam, pelo menos comigo. E era uma coisa que era comum na época. Tem que ter uma fase de nada, que você fica lá nadando em tubulação, e você fica rodando e girando.
A tela da água,
pra lugar nenhum.
Pode falar mal da tela da água.
Cara. alguns detalhes assim que incomodam. Por exemplo, quando você usa os implantes, você tem uma barra de energia. Você vai alimentando, pegando o item, né? Não, tudo bem. Você usar a barra de energia pra você fazer a corrida silenciosa, por exemplo. Sem problema nenhum. Mas o foda é você usar energia pra lanterna, né, cara? Pô, mano. Fica gastando item pra usar lanterna, velho. Um puta jogo que é sombrio pra caralho, sabe? Tipo, é chuva e noite o tempo todo. Ah, mano.
A bateria não era recarregável. Era duracelzinha básica.
É o jabá aí, camarada. É o jabá aí. Hashtag L.
Então, mesmo com esses problemas, é assim, vocês vão jogar um dos melhores jogos das suas vidas. E é um jogo muito foda. Ele entrega muito. Ele tem probleminhas e tal, mas entrega o que tem de bom é muito bom. Fazer uma última nota, caso vocês estiverem com dificuldade do estarem curtindo o gráfico, tem um mod interessante chamado Deus Ex Revision, que é ativo e é feito por fã. Sempre vem
Deram uma repaginada no jogo?
Isso, deram uma boa repaginada no cenário. Tem cenários que eles mudaram totalmente, né? Expandiram algumas coisas. O gráfico tá bem melhor, a trilha sonora tá bem melhor. E você tem mais itens e tal, tem mais armas, enfim... É um mod muito legal, assim, complementa muito bem. Eu descobri esse mod quando já tava terminando o jogo.
É um remaster gratuito. Sacanagem. Volta tudo não, pra poder.
Não, dá pra jogar o clássico sem problema, mas com esse mod fica.
Mas é
mais
só
bonito.
Pro PC, né?
O pessoal reclama. Não, é da Steam. Ele é baratinho. Assim, você compra ele na Steam, geralmente tá 10 conto e quando ele promoção fica 1 real. Você compra ele na Steam e em seguida você já pega o mod que lá dentro da Steam mesmo. E o legal do mod também que ele te dá troféu, porque o jogo clássico não dá.
Olha aí, é mais um motivo, né?
Pros caçadores, os achievements,
o Rafa.
O pessoal reclama desse mod porque considera que o jogo fica mais fácil, porque tem partes de ação que o jogo fica bem difícil. Você morre muito rápido, pra Deus é. Toma 2-3 tiros, um abraço.
Não, eu vou contar um pouco a minha experiência com esse jogo, com a saga, na verdade, né? Porque eu conheci ele com uma revista, cara. Eu comprei uma revista na banca e vi que era na época que tava saindo dois até o Invisible War. Tava fazendo, pô, isso daí é maneiro, só que não tinha PC pra jogar, não sabia que tinha pra PS2. Acho que na época eu nem tinha o PS2 ainda, né? Então,
12 não tinha mesmo, mas, não.
2. Dois. Ah, R-Nit. Então não, eu não tinha nem o PS2. Aí, pô, anos depois, né, que saiu quando teve a Square comprou a Eidos, né? Então ela passou a distribuir os jogos da Eidos, né, que eram antes de distribuir pela Eidos, e veio o Human Revolution, né, que foi o Deus Ex depois de muito tempo que saiu, que foi, sim, o primeiro, uhum, que eu joguei, inclusive, né? Aí eu descobri que ele era uma prequel, na verdade, eles passavam antes, né? Eu falei, pô, então não tem problema jogar os outros dois depois, né? Porque eu gosto de jogar em ordem cronológica, a ordem da cronologia do jogo, né? Então eu, pô, joguei, curti pra caraca.
Floyd aí também.
Curti pra caraca, esse aí eu cheguei a comprar nessas promoções aí que tu falou, Branco. Tipo, eu peguei acho que um e o dois por 5 reais, assim. Tipo, foi uma parada,
também,
foi um... foi um achado, assim, pô. Aí eu comecei a jogar eu comecei pelo tutorial, que era separado do jogo, né? Eu falei, pô, vou ver como é que ele funciona, né? Que ele é muito diferente. Aí deu pau no meu PC, né? Eu nem cheguei a começar o jogo, só joguei o tutorial, deu pau. Aí quando eu fui jogar de novo, não tinha... Quer dizer, eu cheguei até... Eu fiz o iniciozinho do jogo, aí eu vi que meu save não tava mais lá quando eu troquei de PC. Aí eu, porra, meu irmão... Mas eu ainda vou voltar nele, com certeza, que eu vou jogar agora o Mankind Divided, né? Que ele é depois do Human Revolution, né? Pra poder seguir a cronologia.
Como diz o Danz, não vai não. Você não vai voltar.
Não vai não. Até final de 2021, hein? Até final de 2021.
Cara, eu quero muito jogar esses dois também, o Human Revolution e o Mankind Divided. Porque eu gosto muito do cenário, né? Eu já me apaixonei pelo primeiro jogo clássico e eu tenho certeza que eu vou gostar dos outros dois.
Eles são bem legais. Eles são atualizados, né? Apesar deles se passarem antes do...
Não, aí que tá. Eu não sabia que era antes, porque eu conheci o Deus Ex. Acho que era um trailer do Human Revolution que tinha a ver com o Ícaro, que aparece umas asas sendo cortadas dele. E eu achava aquele trailer muito louco, velho. Uma coisa mó da hora, umas asas meio pegando fogo, sendo arrancada e tal. Eu falei, caraca, esse jogo parece interessante. Daí eu fui comprar era do Play 2 e era aquele gráfico. Falei, não é a mesma coisa que eu vi, velho. Mas é adolescente burro, né? Quer comprar um jogo por 5 conto, dá nisso.
3 por 10 ainda.
3 por 10. 3 por 10. Mas eu não tinha 10, só tinha 5.
A promoção da Steam é tipo a barraquinha do DVD, né, cara?
Verdade. Barraquinha da Uruguaiana.
Quem é o próximo agora? Ficou aí o Rafa e Camargo tirando 2-1 no Paro Ímpar, tá?
Cara, o meu jogo, ele é meio lentinho. Aí, ele é paradão, tipo flashback também.
Então vai você. O Camargo é mais... Camargo vai ser o nosso grande finale, velho.
Nossa, vamos finalizar comigo mesmo, tem certeza disso?
Chave de bosta, valeu.
Cara, eu vou trazer um jogo que ele pega tudo que existe no mundo, joga no liquidificador e bate. E sai aquela coisa.
Minecraft.
Que é o Shadowrun Returns. Fora o Minecraft,
aí,
né?
Sim, hein?
Crash Bandicoot 4.
Ele vai falar de um jogo muito louco, hein, cara?
Eu nem ouvi o nome do jogo, fiquei galhofano. Qual que é o nome, Rafa?
Shadowrun Returns. Assim, o Shadowrun Returns, ele na verdade, ele é baseado num RPG de mesa também, que se chama Shadowrun, esse mesmo nome. Uhum. E como é que é o universo desse jogo? Aí que vem a parada. Ele pega, tipo, elemento tudo, cyberpunk, fantasia, né, filosofia, qualquer coisa, tudo, ele joga e tá aí nesse jogo. Porque como é que é a ambientação dele? Ele se passa aqui no planeta Terra mesmo, só que em 2011... acontece uma parada chamada Despertar, que a magia, ela volta ao mundo. Então, nisso que a magia volta ao mundo, ó, o pessoal começa a aprender magia de novo, só que aí, tipo, humanos começam a nascer com mutações, então, tipo, a raça elfa e a raça anã voltam, né? E alguns outros humanos passam por um processo lá que eles chamaram de globinização, que aí vem os humanos do nada se transformam em orcs e trolls. Tipo, uma parada assim, tipo, muito doida. E ela vai se desenvolvendo até o futuro, né? Onde vira um futuro cyberpunk, né? Então, tipo, e essas criaturas estão vivendo nesse mundo altamente tecnológico. Então, tipo, tem a magia e a tecnologia juntas nesse mundo, né? Louco pra cacete.
Em outras palavras, a feiticeira dançarina se daria muito bem nesse mundo. Lembra, do não é feiticeira.
Não é tecnologia.
Exatamente.
Não é feitiçaria, é tecnologia.
Pode funcionar das duas formas, né?
Fala aquela mega bombada, né? Ia estar super de boa.
Exatamente. Então, aí, nesse mundo, é mais um aspecto da loucura desse mundo, porque, tipo, os dragões começam a voltar também. Eles estavam hibernando, eles voltam. Então, tipo, aí você tem dragões no mundo, tipo, tecnológico. E dragão é um ser que tem muito a ver com o acúmulo de riqueza e tal. Então, como é que os dragões estão acumulando riqueza nesse mundo moderno? Eles viraram presidentes de corporações. Então, tipo, tem dragões que são CEOs de grandes empresas, tipo, da própria BMW.
Olha o Bezos de novo, é um dragão.
O Bezos deve ser um dragão. O George Bezos deve ser um dragão.
Caralho, Rafa, que loucura.
A cara do Dan está impagável.
Tem um dragão por trás. Tipo, até no crime organizado, tem um dragão por trás.
E tem um dragão também que ele é, tipo, ele é apresentador de talk show. Então, o próprio talk show desse chama Weird Talk, né? Então,
Silvio Santos, dragão.
Cara, é uma parada assim que, tipo, eu olhei da primeira vez, quem me indicou esse RPG, até o RPG de mesa, não o jogo em si, né? Eu olhei com a cara que o Dante tá olhando agora, assim. Foi o Bruno que me indicou ele, o Bruno lá do Trova, né? Ele falou, não, Shadowrun, não, mas peraí, você tá enfiando elfo com
isso,
com ciborgue?
Pra mim é tipo um brainstorm onde não foi eleita a melhor ideia e sim foi colocado todas as ideias, tá ligado? E aí foi só somando, não, e vai ter sim, e o que mais? Isso, e o que mais? E o que mais? Aí não, o dragão vai ser presidente da BMW, tipo, aí.
Uma sala de crianças. Ah, o que vocês gostam? Dragão, laser, robô, e vai anotando tudo.
Ou num churrasco com todo mundo bêbado, né?
É tipo isso,
Gil. Os nerdão falando dos jogos que vocês gostariam de ter.
Exato.
Parece uma coisa meio, tipo, crossover, sabe? Ninjas, piratas, alienígenas, robôs, sabe? Tipo...
Lego filme, já assistiram, cara? Caralho. É tipo isso, cara.
É isso,
o
é tipo
Dumbledore
isso.
Com o Milhouse, com a Tartaruga Ninja.
Com o Batman,
com a Unigata,
né?
É. Cara, mas assim, como eu tava falando, então eu olhei com essa cara que o Dan estava olhando, assim, pô, não, como é que é essa parada e tal? Aí eu fiquei, né, tipo, eu nunca achei, nunca me chamaram pra uma mesa, assim, de Shadowrun, né, eu só ia ouvindo falar, mas eu nunca me interessei. Até que quando a gente decidiu essa pauta, né, já que me foi tirado o direito de Deus Ex, vou ficar reclamando mesmo.
Por um sacanagem. Bom motivo.
A gente não se importa, pode reclamar.
A gente finge que se importa, Floyd.
Isso, a gente se importa,
Ó, olha aí,
o branco aqui, ó. Aí, ó.
Quem chamou o branco?
O cara é responsa. Aí foi o Camargo.
Você vai ficar com raiva de mim agora. Eu quase falei de Shadowrun.
Eu tava com os olhos brancos. Tirava os jogos dele, pô.
Mas aí, tipo, recentemente, né, a Epic Games, né, nesse negocinho dela de dar jogos gratuitos toda semana, eles deram o Shadowrun Returns com as expansões, né? Então eu joguei só o jogo base por enquanto.
Verdade, eu tenho esse jogo. Eu peguei e nem vi.
E detalhe, eu tenho ele na Steam também, eu não sabia que tinha ele na Steam.
Floydismo aí. Cara, eu tô vendo aqui pelo vídeo da live e ele me parece um jogo bem parado, né? Ele é muito texto, muita conversa, muito você ter que fazer opções ali. Ele não tem muita ação, assim, pelo que tá mostrando aqui ainda.
Sim. O modo de conversa, investigar a história, fica parado, tem muita conversa, muito texto, só
sim,
que
porque o
bicho pega. Tem uma hora que o bicho pega e o sistema de RPG, ele é o RPG Tactics, né? Então aí o bicho pega pra valer.
É isso que eu ia falar, porque, tipo, pra começar ele é um jogo indie, ele não tá ligado a nenhuma grande corporação dos games.
Então.
Ele é cyberpunk, mas ele é indie, né? Ele foi até financiado no Kickstarter, pra você ter uma ideia.
Então, na verdade, o projeto começou como um remake do clássico Nintendo, só que depois eles desencanaram e fizeram um jogo novo.
Exatamente. Então, como o jogo funciona? Como o Branco ainda falou, ele é um RPG tático, né? E ele lembra muito, inclusive, o XCOM. A jogabilidade dele lembra muito a do XCOM, né? Tem aquele lance que você vai movendo, né, os seus personagens no campo, né? E tem aquele escudinho lá mostrando qual o nível de cobertura que ele tem quando ele tá ali atrás. Tem o sistema de Overwatch, né? Que é quando você manda o seu personagem ficar observando. E se alguém atacar, vai tomar tiro. Né? Tem aquele lance também de porcentagem, né? O quanto ele pode acertar, né? O ataque dele. Mas o que eu acho ele mais interessante que o XCOM? Primeiro, que ele não é só daquele, você tem essa missão aqui, bora fazer essa missão? Beleza. Escolhe quem é que vai, você já tá lá no campo de batalha pra se mover. Esse jogo não, ele tem exploração, sabe? Então você tem esse elemento de exploração dos RPGs tradicionais, né? E de repente você tá andando e tem o combate lá pra acontecer. E você já vai tá lá fazendo sua estratégia, né? E o lance da magia, né? Também tá no mundo cyberpunk, tá muito bem representado aí. Porque você tem classe, né? Você tem o seu personagem principal, que você vai escolher a raça dele, a classe. A minha, no caso, foi um elfo xamã, né? Eu geralmente faço um elfo mago, mas o meu foi um xamã dessa vez. Porque o xamã pode invocar espíritos, né? Ele tem essa habilidade dele, que no meio da batalha, você vê, tipo assim, uma pilha de ossos, uma lápide, um negócio assim. Você vai lá e invoca o espírito pra lutar com a sua party, né? Pra ficar ali do seu lado, né? Mas ele tem uma... Ele não vai ser, tipo, sempre fiel a você, né? Você tem chance dele se desvencilhar do seu comando e você vai ter que lutar contra o espírito também. Tem esse lance, né? E na parte de texto também, cara, tipo, você com carisma muito alto é que nem o Fallout, cara. Se você tiver muita coisa de carisma, você vai liberar cada opção de diálogo, assim, muito boa.
Porra, o negócio é ser bonito, né?
É, bonito e ter um bom papo.
É, então, como você... Mago geralmente tem um carisma alto.
É o xamã que tem, né? O mago é o willpower.
Isso. Cara, beneficia muito quem joga de xamã, cara. Tanto que eu joguei de hacker quando eu terminei ele. Eu fiquei frustrado. Falei, caralho, devia ter jogado de xamã essa merda.
Não, é legal dessa pegada de jogos CRPGs, né? Os primeiros Fallouts, esse aí também. Tá vindo o Wasteland também. Ou o próprio Cyberpunk 2077, essa coisa de você conseguir resolver conflitos na conversa, sabe? É muito legal quando o jogo não parte direto pro combate. E como um bom jogo de RPG se inspirado no RPG de livro, né, de mesa, ele dá essa opção da gente resolver algumas coisas na conversa, tipo vou fazer uma negociação, eu sou um cara carismático, então vou conseguir influenciar pessoas, sabe? É bem, bem legal quando o jogo dá essa opção. Eu lembro dos Fallouts clássicos, até o 3 também, de jogar e tipo, a missão envolvia eu matar alguém, mas eu podia convencer alguém a fazer o trabalho por mim, ou convencer a pessoa a não atacar mais, senão não precisava atacar, sabe? Então quando o jogo dá esse tipo de opção é legal, e pelo visto o Shadowrun Returns aí tem esse tipo de interação, é bem legal.
Sim, cara, inclusive a árvore de carisma, né, que você tem os parâmetros do jogo, né, que é corpo, carisma, willpower, esqueci agora o número em português, força de vontade, né? Vontade, combate à distância e combate corpo a corpo.
Corpo a corpo.
Se eu esqueci algum aí, Branco, desculpa, que agora que eu vi que o cara tem o livro mesmo, eu baixo a crista.
Tem as habilidades de hacking também, tem as habilidades de hacking também e as habilidades de, se você quer jogar difusor, né, que sincronizar com equipamento.
Exato, exato, tem os equipamentos que você tem que ter um implante específico pra poder usar aquele equipamento. Isso é uma parada bem legal dele.
Sincronizar com ele, ele se torna uma parte do seu corpo.
Assim. Exato. Então na árvore de carisma, né, pô, isso também é limitado por raça. Por exemplo, o troll, ele só pode ter carisma até 8 ou 9, é uma parada dessa. O elfo vai até 12. Né? Então eu botei o meu elfo, ele tinha carisma 12. Ele podia se dar bem basicamente com qualquer esfera daquela sociedade, né? Porque você tem as opções lá de etiqueta. Tem etiqueta com corporativo, etiqueta com Shadowrunners, né? Que são os mercenários do jogo. Etiqueta com gangues, etiqueta com cientistas. Então, tem muita dessas coisas. E eu conseguia fazer e levando a galera na lábia, né? Então, tipo, tem que invadir esse local aqui. Aí eu falava pro cara, dava uma resposta de etiqueta corporativa. Não, porque eu tô representando a empresa tal, então eu tenho a propriedade pra estar aqui. Aí o cara, pô, não, me desculpe, senhor, pode passar e tal. Essas paradas, então eu achei...
É, isso ajuda muito o xamã, porque geralmente ele é fraco de corpo, né?
Sim, é, o xamã no combate é horrível, isso é verdade. Ele tem uns buffs muito bons, esse daí eu tenho que dar por ele, que você pode buffar, seja, os outros personagens que você usa, né? Mas ele, pra combate mesmo, ele é muito ruim. Tanto é que, tipo, eu botava o meu xamã lá com uma AK-47, ele não acertava um tiro. Ele não conseguia acertar um tiro.
Agora, porque tem que ter um cajado, não uma arma, né?
E, tipo, os outros elementos cyberpunk que tem nesse jogo é, tipo, tem um cyberespaço, né, que eles chamam de Matrix mesmo, antes que achem que é plágio. Eu acho que, inclusive, o filme foi inspirado no Shadowrun, porque esse RPG é de 1989, do ano que eu nasci, né?
O nome do filme é tirado mesmo do Shadowrun.
Do Shadowrun, né, então. Então, tem a Matrix que você, com seus deckers, né, que são os hackers do jogo, você pode invadir, então você pode invadir algum sistema ali. Aí você vai ter o mapa, né, do cyberespaço, e você vai controlar o avatar dele por esse cyberespaço, pela Matrix, né? Que eu acho isso muito legal, né? Que você vai... Aí tem os programas de antivírus, assim, né? Que vai impedir que tenha invasão. Aí você tem que lutar contra os antivírus também. Você tem programas específicos pra lutar contra os antivírus. Isso é bem legal pra evitar ser desconectado dessa Matrix, né?
É, e você pode ser desconectado e ser morto. Quando você enfrenta um gelo negro, por exemplo, ele pode fritar seu cérebro.
Exatamente. Como eu dependia de deckers, assim, contratados pra poder entrar na Matrix, então foi uma feature que eu quase não aproveitei desse jogo.
Então, fechamos com o Shadowrun agora aqui. Camarguinho vai ser o nosso grande finale. Não vai nos decepcionar, ou vai?
Então, depois de toda essa falação do Shadowrun aí, da alegria do convidado, eu comecei a repensar. Eu acho que eu devia ter falado antes, hein?
Ah, eu te dei escolha, velho.
Nesse momento, Camargo, você volta no tempo nas suas lembranças e toma outra decisão.
Mas eu vou falar de um jogo...
Que ninguém lembra. Ninguém lembra.
Pois é, né? Que coisa. Eu vou falar de Remember Me.
Remember me, though I have to say goodbye.
Da Dontnod, uma empresa francesa, que ele foi distribuído pela Capcom. Eu peguei ele num bundle do Rambo Bundle. Eu já tava com vontade de pegar ele, mas por esse bundle saiu muito barato. E, cara, eu vou falar que eu me apaixonei muito pelo universo de Remember Me. O universo, ele foi muito mais bem escrito do que a história e do que o próprio jogo em si. Mas, basicamente... Você tá no mundo de 2084, se eu não me engano. É um futuro daqueles distópicos, mas não tá tão longe assim, é uns 60 anos pra frente. E nesse ano, todo mundo tem um dispositivo chamado Sense, da empresa Memorize. Esse dispositivo, ele foi feito com o intuito de você poder apagar suas memórias ruins, guardar as memórias boas e compartilhar as suas memórias. E a empresa, inclusive, ela tem um data center exclusivo pra guardar memórias das pessoas. O que começou como um implante na sua nuca, que era só pra fazer isso, esse negócio de guardar memórias, acabou crescendo muito. Porque eles viram que era possível colocar uma interface de realidade aumentada. Então, ele virou o smartphone daquele universo. Você tem acesso a informações de pessoas, a informações de lojas. Você pode fazer ligações com pessoas. Você pode revisitar documentos, etc. Acabou que o mundo ficou dependente desse Memorize. E... ao mesmo tempo que teve o boom do crescimento tecnológico e da adaptação desse implante nas pessoas, criou-se um universo cyberpunk, porque esse implemento, ele poderia dar um problema que acaba trazendo pra você uma dissociação de personalidade, porque ele vai simplesmente apagar suas memórias e você vira meio que um zumbi. Quem tem dinheiro troca de implante, quem não tem, vira zumbi e vai morar na favela 404, que é onde fica jogado lá. É onde ficam jogadas as pessoas que foram transformadas em zumbi. Esse jogo você joga com uma errorista, que é uma hacker terrorista de informações de memórias. Você começa literalmente logo após acabarem de apagar as memórias dela. Então ela não sabe quem ela é, ela mal sabe andar e etc. Aquela coisa, aquele arco básico, né, da pessoa que perdeu as memórias.
Mas ela sabe pilotar uma moto voadora, não sabe?
Cara, ela não sabe nada, mas acaba que aparece uma voz, uma ligação é feita no seu dispositivo e ele vai te dando instruções. Ele fala, mano, foge daí que você vai vai morrer. Após apagar suas memórias, eles vão te transformar em zumbi. Corre, vai. E nisso você vai parar na favela, você aprende a lutar e você fica numa busca de saber quem é você. E segundo essa voz, você era a melhor hacker dos rebeldes ali. Então você acaba tendo que descobrir quem é você e seguir as ordens desse cara, porque ele quer que você faça o bem maior, ele quer que você salve todas essas pessoas, que você acabe com a burguesia e que você derrube a Memorize, que é essa empresa, porque ela acaba sendo maior que o governo. É, como acabaram criando hackers especialistas nesse tipo de tecnologia, a empresa criou uma espécie de milícia, né, um esquadrão só pra combater esses hackers. São caras que eles têm blindagem contra isso, tem armamento pra esse tipo de pessoa. Você vai jogando com ela, mano, você vai descobrindo, ela tem habilidades que só ela tem como hacker, porque ela era realmente a melhor. Você vai descobrindo aos pouquinhos, você tem aqueles momentos que eu falei dos animes, de contemplação. Então quando você sai do esgoto, que você vai ver a cidade, você olha a cidade inteira, você tem um panorama da favela. Quando você tá na parte dos ricos, você tem um panorama de baixo, pra você ver como que é estar por cima de todo mundo. Os locais, eles são muito construídos com aquelas partes de container de metal, sobras de metal e etc. Toda a tecnologia deles, eles substituíram telas por visores de realidade aumentada, já que todo mundo, até as pessoas mais pobres, tem um implante desse. É literalmente como se fosse um smartphone. Até quem não tem dinheiro pra comer tem um smartphone hoje em dia. Esse implante é a mesma coisa. Então, tipo, eles não precisam usar telas, eles não precisam pra hackear as coisas, eles só precisam de uma luva que tenha acesso. E no meio dessa mecânica de você tentar descobrir tal, tem muito parkour, é muita plataforma e tal, você vai jogar com ela fazendo muita escalada, pular de um lugar pro outro. Tem batalha, tem um sistema de combos mais ou menos um Batman Arkham Asylum, de você ficar fazendo sequências pra poder combar. Essas sequências de combo você pode escolher entre dar dano, aumentar o tempo de recarga da sua habilidade especial, ou se curar. Você pode curar você mesmo roubando dados dos seus inimigos. E o que eu acho que é um ponto muito forte dessa história, por causa da narrativa e de alguns puzzles, é que em alguns momentos da história você pode hackear memórias. E cara, essa parte é muito da hora. Eu vou contar aqui o primeiro hack que você faz, porque ele é logo no início do jogo, então não é um grande spoiler. Mas vem uma caçadora de recompensas atrás de você e você acabou de equipar sua luva. Então, tipo, antes você não podia hackear memórias, mas nesse momento, convenientemente, você tá com a luva e você pode. Você hackeia a memória dela. E você faz, tipo, você vê primeiro a memória dela, ela vendo o marido passando por transfusão de memória, porque ele tava começando a ter dissociação de personalidade, ele ia virar um zumbi. E a empresa falou, olha, pra gente trocar e colocar memórias boas nele, ele continuar com a personalidade dele, é muito caro. Nesse momento, ela olha que você tá sendo procurada, ela fala, ah, vou caçar essa mulher aqui, pegar a recompensa e pagar o tratamento. Aí você pode modelar a memória dela e fazer a empresa matar, como se o procedimento tivesse dado errado. Aí, quando você faz isso, ela na hora vira sua amiga, porque ela ficou contra a empresa. Porque a empresa matou o marido
Nossa,
dela.
Nossa, velho.
Caraca.
Você alterou a memória dela, então
Pocada,
ela...
mano.
É. Sim, e cara, tem uns puzzles muito da hora mais pra frente, que você vai fazendo isso com mais pessoas. Dá pra você explorar muito isso. Fora isso, tem toda a parte da história. Eu vou falar, esse jogo, ele é de 2013, eu acho, mais ou menos. Ele foi lançado pra PC, PS3 e Xbox 360. Ele tem um gráfico pra época, eu acho muito bom.
É muito bom, cara.
Mas eu vou falar que tipo, a questão de jogabilidade, principalmente do combate e a história, poderia ser melhor explorado. O combate dele, como eu falei, ele é meio por combos, igual o Batman, só que ele tem uma cadência exata, ele é meio rítmico.
Só vi vantagens até agora.
É verdade. Não,
você tem que fazer essa sequência exata de botões pra fazer tal golpe. Só que, tipo, não é button smash que você vai apertando e ele vai simplesmente seguindo o que você apertou. Não, tem que ser no ritmo dele. Então, às vezes, aparece um inimigo que bateu em você, quebrou seu ritmo, volta do zero. Isso acontece muitas vezes.
Ô Camargo, ele dá tipo um combo breaker, sabe? Para você no meio.
Ele dá um combo breaker. Só que, tipo, não é um combo breaker, são vários. Toda hora tem um combo breaker diferente. Porque é assim, você começa com um esqueminha de 3 combos, aí você passa pra 5, aí você passa pra 7.
Não, é que eu me interessei porque eu sou combeiro, cara. Adoro dar combo. Sabe, jogo tem combo. Eu jogo infinitamente, cara.
Cara, mas essa quebrada da cadência aí, pra mim... Tipo, tudo bem que eu joguei no modo mais focado na história, então pra mim...
Ele jogou no easy, gente.
Não, não, aí que tá. Não, não tem easy. Esse jogo não tem easy. Você tem o foco claro na história, claro equilibrado e foco em combate. Easy. Então não tá escrito
foco
easy.
Foco na história é o easy, Camargo.
Você não se convenceu, Camargo?
No meu coração, foco na história é normal, equilibrado é hard.
É foco na história, né?
E o em combate é very hard.
Ha ha! Então, pô, se tem não, normal, uma coisa que é legal... hardware e hard, logo normal é o easy.
Não, falando sério, uma coisa que eu acho legal desse jogo foi o que tu falou, Camargo, nos combos, essa coisa de você poder escolher o resultado do combo.
Sim.
Ou dos seus implantes, das memórias, o que é que vai resultar do combate. Porque eu joguei na época do PS3 e tinha isso, tipo, eu tava achando o combate, esse que tu falou, né, os combos são quebrados muito fáceis, né, não era super fluido como os Assassin's Creed ou Batman, jogos de ação em terceira pessoa da época. Então, eu priorizei a cura, né, eu me dava os combos me curando e tal. E funcionava, sabe, muitas vezes eu sobrevivia porque eu tava atacando, então você atacar pra se defender era uma opção válida, além do, também do da jogabilidade lá, das trocas de memórias e tal, são pontos específicos, você não tem como alterar muito também, né, das memórias das pessoas, mas é muito interessante, sabe, e tanto que outros jogos que introduziram coisas de você ficar indo e voltando no tempo pra alterar algumas coisas e tal, tenho certeza que pegou um pouco do Remember Me, assim, sabe.
Sim.
Até o próprio Batman, o Arkham Origins e depois o Knight, né, tem um pouco disso, o Detroit Become Human também nas investigações tem um pouco disso, até o outro jogo da Dontnod, o mais famoso, que é o Life Strange, essa coisa de você voltar no tempo pra alterar alguma coisa.
Sim.
Com certeza tem um pouquinho.
Eles pegaram uma boa base desse primeiro jogo que eles fizeram.
Exato, exatamente.
Cara, mas eu vou falar que dos combos eu sobrevivi muito bem o jogo inteiro. É, ele libera pro jogo 4 tipos de combos.
Jogando no fácil. Sacanagem.
Ele libera pro jogo 4 tipos de combos e existem mais 3 tipos de combos que você pode comprar via DLC, o que eu não recomendo porque o preço,
pô,
por causa do
vacilão.
Dólar,
comprar
ele é meio vacilão.
DLC é foda, hein?
É, comprar combo, você eu pode fazer isso.
Né, querido?
Mas você sobrevive muito bem com os dois primeiros combos, o de 3 e o de 5 sequências. E o que eu fazia? O primeiro combo de 3, que era rapidão, era só porrada e eu fazia que nem o Dance. O segundo era só de cura e recarga de especial. Quando vinha boss, alguma luta mais complexa, aí eu mudava. O meu combo curto era pra recarga e o combo longo, ele era só cura. E, cara, era perfeito, porque normalmente quando você tá num boss, o especial ele vai valer muito mais se você dá porrada. Outra coisa que eu ia falar, tipo, além de toda essa ambientação que, tipo, como eu falei, o universo criado por ele é muito melhor do que o personagem, que a história, etc. Mas as batalhas de boss, elas são muito boas também. As batalhas normais é basicamente combo e saber qual é o calcanhar de Aquiles de cada inimigo,
colosso,
né? Porque tem uma categorização ali dos personagens. Tem os que são só os zumbizinhos normais, tem os que eles são mais fortes.
Eles são padrão, você tem que quebrar o padrão deles, mas é isso?
Sim,
essa,
sim.
Essa porra na nuca da galera aí é o quê? As memórias?
Então, quando você coloca esse implante, ele cria um visor AR de um símbolo da empresa. Esse bugadinho é o dos zumbis, porque quebrou, então ele fica bugado.
Caralho.
Tanto é que as pessoas que viram zumbis, eles perdem a personalidade física, eles perdem cabelo, eles acabam criando vitiligo e tal, o corpo deles começa a ter problemas. Então, você tem aí, contra esses carinhas pequenos, a batalha é super de boa, é só bater que eles morrem. Aí, depois aparece um que ele é meio que um berserker. Então, ele acaba pegando o poder desses pequenininhos. Se você não matar esses pequenininhos, você provavelmente não vai derrotar o grandão. Então, você tem que derrotar os minions primeiro, pra depois pegar o cara. E, cara, batalha de boss, duas me marcaram bastante. A primeira, que é contra o Kid Christmas, que ele é ainda no começo do jogo também, e ele é um cara que ele transmite na internet as batalhas dele. Ele faz live do que ele tá fazendo, é o canal do medo, o Fear Channel, e ele era um terrorista igual você, mas ele acabou sendo comprado pela empresa e tal, e agora ele caça outros terroristas. E, cara,
e
a batalha...
Palavra, é o Floyd blogueirinho.
Ô, oh, velho, o que é?
Exato, velho. E a batalha com ele eu achei bem legal, porque é uma coisa meio Mega Man. Depois que você derrota ele, você pega o canhão de dados dele. E esse canhão você pode ter upgrade e tal, que é legal, porque como tudo funciona com uma interface de realidade aumentada, você pode literalmente atirar dados em uma coisa e sobrecarregar ela. Tipo, eu achei muito da hora esse conceito. E a outra batalha que tá no meio do jogo ali, então também não é muito spoiler lá pra frente, não vou contar nada da história, porque a história, apesar dela entregar as coisas em pontos chaves pra você, ela não tem uma trama muito bem escrita, ela é uma história legal, ela é uma história que eu acho que daria pra fazer um segundo jogo, mas eles resolveram fechar no primeiro mesmo. Mas a batalha contra a Madame. Mano, a Madame, ela é simplesmente a diretora do presídio, onde você tava ali, onde apagaram suas memórias e tal, e você tem que voltar pro presídio, porque suas memórias estão lá, você quer recuperar elas. E essa mulher, ela é uma hacker igual você, só que ela gosta, ela sente prazer em torturar as pessoas. Cara, a batalha com ela é muito difícil, porque você não batalha com ela fisicamente, você batalha com ela dentro do implante dela. Você tenta hackear ela, e na verdade você descobre que ela tá hackeando você ao mesmo tempo. Cara, é muito da hora, é uma metalinguagem muito legal. Você tem que usar muito especial com ela, daí ela começa a criar cria clone. Cara, é muito da hora essas metalinguagens que eles fizeram. E conforme você vai jogando, você vai descobrindo poderes novos, tal, tipo, um poder que te deixa invisível temporariamente para o visor AR das pessoas, poder de dar um soco e neutralizar os implantes das pessoas, então eles ficam meio que atordoados por um tempo.
O legal, assim, é que é tudo bem legal o que tá falando, Camargo, mas eu sinto que ele é um jogo muito mais legal conceitualmente do que na prática, sabe?
Sim, sim. É como eu falei, mano, o universo criado por ele, tipo, você pega tudo do Cyberpunk lá, você tem esgoto, favela, você tem a classe alta que não liga pras pessoas que viram zumbis, tem até uma pequena plot que não é muito explorada, né, ela é bem rasa, da empresa querer pegar esses zumbis e domesticar eles pra transformar em escravos. A maioria dos empregos já foi tomado por drones e por androides, e daí eles querem pegar os trabalhos mais de mexer no lixão ou de fazer coisas que as pessoas ricas não querem, e colocar esses zumbis pra escravizar eles. Cara, é uma plot que daria uma coisa muito grande e é muito pincelada nesse jogo. Mas o conceito dele, como o Danz falou, ele é muito bem criado, só que, tipo, faltou um pouco de exploração também. Eu não sei se era o primeiro jogo da Dontnod ou o primeiro jogo grande deles, mas faltou um pouco de roteirização aí pra deixar ele melhor. Mas ele é um bom jogo, cara. Eu não tenho do que reclamar. Tipo, ele é um jogo que ele me entregou aquilo que eu queria. E também foi bem rapidinho. Em três jogatinas eu terminei ele.
Três jogatinas de quantas horas?
Cara, ele dá umas 10 a 15 horas, no máximo.
Ah, tranquilo.
Ô Camargo, você acha que ele vale mais pela história ou pelo gameplay? É um jogo divertido?
Totalmente pela história. Totalmente pela história.
É o padrão do Outnod, né?
Não, é aquela coisa. O gameplay dele é legal, tem os modos mais difíceis focados em quem quer batalhar, mas como eu falei, esse negócio do combo breaker, de ele ser cadenciado e não ser Button Smash, pra mim, ele quebrou um pouco. Se ele fosse mais Button Smash, meio God of War e tal, ele seria muito mais da hora.
É porque ele é um combate, Branco, que é focado em combo, mas ele não é fluido o suficiente, sabe? Ele é meio travado e, ao mesmo tempo, ele quer que você faça a combinação de golpes e tal. Que você faz a combinação, né? Você vai dizer, eu quero esse golpe, depois esse golpe. Então, é tipo, ideias legais que não se conectam muito bem. E, assim...
Ou ideias legais que foram só mal executadas, né?
Não, mas foi falta de execução mesmo. Por exemplo, vai, o combo com quadrado. Como eles te dão dois combos, dois começam com quadrado, dois começam com triângulo. Então, se eu apertar quadrado, 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 o primeiro combo, se eu apertar quadrado, triângulo, ele já entende que é o terceiro. Mas, tipo, não é só eu apertar o botão, eu tenho que apertar o quadrado, esperar a animação daquele golpe do quadrado aparecer pra eu apertar o segundo quadrado. E se eu demorar demais, ele reseta.
É mais ou menos quando você vai dar brutality no Mortal Kombat, né?
É tipo isso.
Mais ou menos.
E outra que você tem que ir no menu do combo, você apertar start lá em combos e você definir que esse combo vai ser quadrado, quadrado, triângulo ou quadrado, sabe, tipo, eu é um pouco engessado nisso, ao mesmo tempo que ele quer lhe dar essa profundidade de combos, né, mas não é super fluido, então acaba não funcionando muito bem pelo combate, assim. A história eu lembro de ter jogado e ter gostado, mas de novo, e não é piada dessa vez, mas é um jogo que eu esqueço facilmente, sabe.
Não é piada, mas foi boa.
É, o nome dele é mais do que o nome, é um pedido de socorro, tá ligado? Por favor, lembre de mim.
Não, cara, mas eu vou falar pra você. A história, a única coisa que eu tava reclamando até com o Marco enquanto eu tava jogando, porque eu tava muito empolgado. Eu comprei esse jogo, eu joguei, eu já queria jogar ele pra fazer gameplay e tal, então eu joguei ele meio que fazendo teste de placa de captura. Eu não cheguei a jogar ele a sério. E como eu vou falar, jogo cyberpunk e tal, eu peguei esse jogo pra jogar de uma vez. E a história dele, a única coisa que me incomodou é que ele te dá a informação. Quando ele te dá uma informação importante, é porque ela vai ser usada logo à frente. Não é uma construção de, tipo, você ter a informação ali o tempo todo e, isso aqui era importante, eu não sabia e tal. Não. Ele te deu informação sobre o personagem, quer dizer que logo à frente você vai enfrentar ele ou ele vai ser importante pra história. É basicamente isso. Ele vai construindo a história conforme você vai jogando. Agora, o universo, você vê o porquê das pessoas serem segregadas, o que a empresa fazia com as pessoas ninguém sabia, como essa tecnologia, ela influencia tanto o governo quanto a polícia e tal. Isso é muito legal. A batalha final, ela não é tão épica assim. Eu realmente achei a batalha contra a Madame melhor do que a batalha final, mas tudo que aquilo representa pra história do jogo e o que acontece depois da batalha final, dá uma impressão de tipo, caraca, eles, ao mesmo tempo que eles fecharam a história, eles deixaram uma possibilidade de, talvez a gente faça um segundo jogo, mas a história fechou muito bem ali, não precisou.
uma opinião.
É, vendeu bem.
Uma opinião. Você realmente achou que esse jogo não valeria um cash inteiro, tipo, só dele? Porque eu tô achando. Assim, eu tô vendo, ele é bonito. Pelo que eu não joguei. Ele aparentemente, como você disse, tem essa quebra de ritmo, é um ponto negativo, ok. Mas ele me parece um jogo bem bacana, assim, visualmente, ok, né? Um ambiente bem legal. E se for que a história é boa.
Cara, se for dar uma nota de 0 a 10, ele é um jogo 6 pra 7. Ele é. A história dele vale muito a pena, tal. A jogabilidade dele
passa de ano, velho.
Não, passa de ano. Passa de ano já. A jogabilidade dele é ok, mas eu não sei se ele valeria um jogo, tipo, um cash inteiro pra ele. É como o Danzo falou, tipo, eu terminei ele. Ah, você vai jogar numa outra dificuldade, você vai tentar pegar todos os bugs, porque tem, tipo, um bugzinho que fica escondido, você tem que atirar nele e tal. Não vou. Tipo, eu terminei a história dele, eu não quero jogar ele de novo. Já tô feliz com. Eu tô feliz com o que eu peguei. Tipo, realmente, a jogabilidade dele não é o melhor do jogo. O melhor do jogo é a história. Uma vez que eu consumi a história, tá ok.
Já era, é como ver um filme de novo, né?
É como ver um filme de novo muito cedo. Tipo, se eu esperar uns 2 anos e tentar rejogar, talvez eu rejogue. Mas agora, pra agora mesmo, não, já tô bem com o que eu joguei.
Ah, beleza.
Eu acho que é um jogo que não iria bem pra mim, porque eu termino um jogo e já vou pra outro, sabe? Eu não tenho essa pira de platinar, pegar troféu. Eu acho que eu platinei um jogo na minha vida só, cara. Foi o Horizon Chase.
Tá certo, o que importa é a história.
Esse negócio de platina é coisa de doido, velho.
É, pra mim, eu me importo muito em terminar o jogo. Eu gosto de terminar o jogo.
Justo, justo.
Aí, se vai ter um fator replay e tal, o negócio tem que interessar muito pra...
Não, mas tem que ver o que vale. Igual, tipo, cara, God of War é um jogo que vale muito replay porque é N motivos, né? Mas, assim, tem jogo que você tem uma experiência tão foda. E, assim, God of War, até o do Play 3, né? Porque o 2018 já não dá, né? Pra ter um fator replay tão foda, assim, rápido.
Não, ele não tem.
Mas é
não,
de jogo pra jogo, né, velho? Tem jogo que você fica tão... Cara, a gente terminou o Dancer mesmo, Ghost of Tsushima, porra, você acaba o jogo, você fica, não, eu quero jogar um pouco mais desse jogo. Tipo, ele é bom demais pra, tipo, eu conseguir acabar aqui e o jogo ainda te dá essa opção, te oferece mais coisas, né? Tem jogo que é assim, tem jogo que não, né?
Não, mas é aquela coisa, tem alguns coletáveis no jogo que você ganha, na verdade você tem troféu, tanto pelos coletáveis quanto por você fazer alguns feitos, tipo, derrotar o Kid Christmas em menos de 5 minutos, ou derrotar a Madame sem atingir nenhum dos clones dela. Tem algumas coisas assim pra você platinar, e tem muitos coletáveis que, além dos bugzinhos, que são só bugs colecionáveis, tem itens no jogo que eles te contam a história, tipo, qual foi o primeiro ataque cibernético que aconteceu depois que o implante veio pra mídia, como que foi o crescimento do implante com a população, quem são as pessoas nesse mundo. Tem muito texto que eles te dão sobre o mundo. Então, como eu falei, eles construíram um puta universo, só que quando eu terminei a história, tipo, você finalizou aqui, aconteceu isso. Pra mim, ele entregou o que eu queria. Finalizou a história ali. Então, eu acho que, tipo, talvez valha mais pra frente um cast sobre ele, ou talvez não só sobre ele, mas talvez um cast que tenha mais foco na história dele, porque tem muita coisa aqui que eu tô evitando contar. Tem muita coisa da jogabilidade que acontece junto à história, mas eu não sinto que um cast só dele, assim, seja bom, porque ele é um jogo que, tipo, depois que você terminou, você não vai querer rejogar ele, ele não vai ser relembrado. Vai, vou pegar essa piada do Danzo aí. Eu tô tentando evitar, mas aconteceu.
Ah, então fechamos aqui?
Fechamos.
Pô, então,
fechamos.
Boa indicação. Hoje teve jogo pra caramba, e jogos bons. Vou falar, cara, que de todos que eu jogaria agora é o Remember Me. Tipo, de todos, é o que mais me chama atenção, mas...
Não, cara, ele é muito bom pra você jogar, mas é o que eu falei. Finalizou. Cara, você pode jogar ele.
Ah, tá bom, então. Obrigado, Camargo. Valeu por me avisar.
Obrigado pela sua permissão.
Se tu não falasse, Camargo, Ford não podia, não.
Eu saquei já. Peguei.
Ele podia jogar, só não jogou de trouxa aí, ó.
Ah, pelo visto, trouxa não foi eu, já que você falou que o jogo é ruim.
Ruim não. Ele só não é repetitivo.
É isso aí, então vamos encerrar aqui. Obrigado você, ouvinte, que ficou até aqui nesse momento, depois de tantos jogos bacanas aí pra se jogar, pra se relembrar, né? E não estou falando do Remember Me, de todos os outros antigos. Quero agradecer muito ao meu grande amigo Branco, cara. Faz tempo, hein, Branco, a gente troca uma ideia, velho, de Fórmula 1, hein?
Verdade, verdade. Eu só fico mandando notícia de Fórmula 1. Pior que...
Não, melhor, melhor, velho.
Pra mim só manda meme político.
Não, porra, mano, a gente ficava... Mano, conheci o Branco na faculdade, a gente ficava mais falando de Fórmula 1 e rock'n'roll do que estudando. Tanto que ninguém...
Então já fica a dica aí.
Na verdade, esse ano faz 10 anos que eu te conheço, pô.
Você vem.
Conheci em 2010.
Olha aí, aniversário da amizade. Fica a dica aí, Branco, eventualmente tu vai aparecer aqui pra gravar um podcast sobre jogos de Fórmula 1.
É, olha aí, ó, demorou.
Já está convidado.
Você vai se decepcionar, cara, que eu sou muito ruim em Fórmula 1, cara. Eu não jogo.
Falar de enduro.
Vai ser só o Branco e o Floyd aí.
Não, mas vamos comemorar esses 10 anos de amizade aí. Vamos tomar uma cerveja, um vinho, um banho, qualquer coisa, velho.
Não, demorou assim, ó. E obrigado pelo convite aí, mano. Foi muito legal.
Porra, Branco, sua casa aqui, velho. Você sabe, quando você quiser voltar, tamo nós.
Pô, se não precisar aí gravar de novo aí, só dá um toque aí, chama aí, tamo junto.
Branco, e seus livros, como é que tá, velho? O que que você. Onde as pessoas te acham na internet? Como é que funciona?
Cara, me adiciona @brancorpse no Twitter e Instagram, Marcelo de Lima no Facebook e Cyberbranco no Wattpad, onde tá o contos, livros e tudo mais. Só que em breve eu vou mover tudo pra Amazon, então acompanha que novidades vem a caminho.
Ó o Bezos levando mais, ó.
Ah, inclusive ele já tem conto na Amazon já também, então você pode dar uma olhada lá.
Sim.
Pô, a Amazon vale mais a pena, você já pode monetizar.
Eu vou deixar tudo lá, deixar tudo uma lojinha montada lá e eu acho que é melhor.
Qualquer coisa, Floyd, deixa já o link do Wattpad e do Sociedade da Causa Justa já.
Todos esses links vão estar no post aqui e também quem não der no post chama a gente que a gente faz esse interlink aí com o Branco. Que, porra, é um cara foda no que faz, velho. Os contos, os livros dele são do baralho. E no mais, cara, que vocês que viram na Twitch aqui, pô, a gente vai tentar fazer isso mais vezes, é a primeira vez que a gente faz, vamos ver se rola, como é que vocês gostam ou não. Quem tá ouvindo no cast, a gente tá tentando fazer isso na Twitch, a gente vai avisar com antecedência, a gente não avisou ninguém, na verdade, né, então...
Hoje foi teste total, hoje
foi um alfa teste,
é. Quem é inscrito mesmo já consegue até ver o reprise, mas vamos ver se rola, eu gostei, né, legal ver com o jogo ali e tudo mais, e... Pô, Twitch, nós temos as nossas lives periódicas aqui agora, se rolar o cast vai ser quase que todo dia, né? De sábado a quarta-feira, vários joguinhos bacanas, alguns menores, outros maiores. PicPay, gente, temos nosso planinho de assinaturas no PicPay de R$1 a R$15 ali, com os planos com recompensas, aí quiser doar mais, fique à vontade, a gente agradecer muito. O legal é que isso vai voltar como conteúdo pra vocês, então agradecer ao Kilton, que é o nosso Master Combo aqui.
Ô, Floyd, monta um plano master. Se doarem R$1 milhão pra vocês, vocês acabam com tudo.
Caraca, velho. O Floyd pega essa grana e foge, mano.
Pode fazer, gente. Se sintam à vontade. Quem tiver aí sobrando na carteira R$1 milhãozinho. E como tá vindo pra minha conta, nem vocês vão ficar sabendo, tá, gente?
Ah, porra. Pô, o rosto sumiu. O que aconteceu, né? Não, mas falando sério, toda a doação tá ajudando muito. A gente tá com um cast semanal exatamente por causa das doações. As doações já dão uma mão na roda aí pra gente poder tá vendo edição, verificando as pautas semanais agora pra dar uma esquentada aí no nosso programa.
Isso aí, em breve cast na Disney.
Isso aí. Sem o Rafa.
Sem o Rafa. O Rafa não pode.
Bando de burguês safado.
No mais, Facebook, Twitter, Instagram, Ultracombo pode. Indique pra galera, quem não pode doar também, indica a gente no Spotify pra um amigo aí, ó. Passa pra um cara só, fala, pô, escuta esse programa no Spotify aqui, tem vários episódios lá, mais de 60. E então, ficamos por aqui, uma frase cyberpunk pra encerrar o cast aí, Camargo, vai.
Eu?
É?
Ixi.
Não, vai, vai, Camargo.
Como assim, cara? Não foi nada combinado.
É isso aí, tchau, galera.
Erro 404.
Erro 404.
Frase não encontrada.
Falou, galera. Viu o jogo, toca.
Valeu.
Este podcast foi editado por Léo Oliveira.